ladeira fazendo poeira com seu calor. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira fazendo poeira com seu calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor. Descambei passando pelos bares, cheirei a menina e voei pelos ares. Do pique do frevo caí como um raio. Me segura que senão eu caio, me segura que senão eu caio, me segura que senão eu caio, me segura que senão eu caio.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 367 ao som e na batuta, né, de um dos frevos de rua mais famosos aí do nosso repertório. Ele tá falando aí do clássico de Alceu Valença, do mestre Alceu Valença, Me Segura Se Não Caio, uma música que tem tudo a ver com a temática aqui desse programa 367 que marca... Não é só o meu retorno, né, das férias, merecidas férias, diga-se, curtas, porém merecidas, né, mas marca também um momento, um recorte bem específico do Campeonato Brasileiro, onde a gente enxerga os três clubes pernambucanos inseridos na zona de rebaixamento dentro do Z4 de suas respectivas competições, e aí a gente resolveu bolar uma maneira de a gente explorar aqui e entregar essa temática para vocês. E a gente vai fazer aqui tipo que um game, a gente vai fazer, dizer que a gente vai fazer tipo uma brincadeira aqui. A ideia da proposta desse programa é apresentar dois cenários para cada um dos clubes pernambucanos, né? Um cenário onde a gente vai justificar o motivo pelo qual esse clube vai escapar do rebaixamento e um cenário onde a gente vai explicar por que esse clube vai ser rebaixado. E aí no fim a gente vai fazer aquele velho escolhe ou morre que vai animar essa reta final do Campeonato Brasileiro aqui dentro do podcast, né? Que sempre vai rolar aquela velha cornetada, né?
Ô Celso, quando tu tava fora, a gente criou um quadro novo no programa.
Pois diga, porque eu tirei férias de verdade, né?
Foi o seguinte, foi um quadro que a gente é o novo Agamenon, digamos assim. A gente passa de 15 a 20 minutos falando sobre a mais pura água. É o Agamenon.
Oferecimento internacional da PRE.
Enquanto não tiver um patrocínio local. E é o seguinte, e pra abrir esse quadro, Lucas Fittipaldi, ouvindo aqui a música, ele trouxe uma nova visão que eu nunca tinha parado pra ler sobre a letra, e faz total sentido.
Aí tu vai trazer agora pro programa, né?
Isso, você tava fora, mas...
E só entrou no programa, porque agora eu já participei da minha, já fiz a minha contribuição como DJ.
Muito bem.
E lembrando que essa música é de Jota Miquiles.
Muito obrigado, verdade.
E Jota Miquiles, inclusive...
Compôs todos os frevos do planeta, inclusive.
Jota Miquiles, ele aparece, é o cara tradicional do camarote ali que a galera arma, as televisões armam na frente da prefeitura.
Jota Miquiles!
Aí Jota Miquiles aparece sempre do lado da esposa dele. Jota Miquiles, aí é sempre assim. Muito frevo que você conhece é de Jota Miquiles. Canta um aí. Diabo Loura, por exemplo.
E aí mostra a mulher dele, Diabo Loura, né?
E é tudo conta a história, conta a história da mulher dele e tal. Mais um. Me segura, ele só canta 8 segundos a música, só deixa ele cantar 8 a 10 segundos. Me segura assim, não, cara. É uma vez por ano, agora é uma aparição em cada canal.
Mas a leitura...
Ele sobe em cada...
É verdade.
Como é que chama aquilo?
É trio mesmo, né?
Não, ele... não é trio não.
É a grua, né? Tem como se fosse uma grua, né?
Olinda. Tem um nomezinho todo diferente, mas um camarotezinho que as TVs armam em Olinda. E aí Fittipaldi...
Ah, tipo aquele palanque lá, né?
É um palanquezinho. Uhum. Que é na mistura colorida da massa, fui bater na praça a todo vapor. Descambei passando pelos bares, cheirei a menina e voei pelos ares. No pique do frevo caí como um raio. Me segura senão eu caio. E Fittipaldi fez uma interpretação que vindo...
Faz sentido, faz Olinda. Todo sentido. Eita, porque não tem Rafael aqui, né? Mas faz quando vocês estão ouvindo agora. Oh, linda, né?
Sem Rafael, a edição é raiz.
É raiz, é roots.
Ainda mais a Seu Valença cantando, né?
É escuro, né, Lucas? Pra quem não tá vendo, tá rolando ombrinho aqui, viu? É escura, Lucas.
É, meu amigo. É a Seu Valença.
É a Bahia. Isso foi sucesso quando? Quando estourou foi quando?
É, faz muito tempo.
Década de quê? 70?
Isso.
É, acho que é. Final de 70.
Não, é isso mesmo.
Então...
Tem
sentido é ambígua.
É
ambígua.
Tem sentido
assim. 86.
86 foi tão mais novo que a gente pensou. É, tem sentido, e assim como tem sentido também a escolha do porquê a gente abriu o programa.
Exatamente.
Totalmente.
Tudo
me segura se porque senão cai. Um já tá quase caindo, né? Um já tá quase morto lá embaixo.
Mas rapaz, segurou. Esse do Náutico. Por que o Náutico não vai cair?
Vai ser animado.
Tem resposta pra tudo.
Vai ser animado.
Eu já tava aqui, foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Fui jogo a jogo aqui. Aqui dá, aqui dá. Aqui dá.
Livrou, livrou.
Livrei.
Não é à toa que eu sou chamado de Five, né? Eu o trabalho Five com isso. Essa parte aí de por que escapa mesmo, eu já tô pronto.
Ó, e o que tá pronto também, galera, sempre tá pronto pra você, é o cardápio da Companhia do Chopp. A gente tá falando do cardápio robusto, diversificado e que só contém iguarias. E agora esse cardápio também está à sua disposição para você curtir no conforto de seu lar, né? No estádio mais... Como é? Estádio mais... mais como é? Como é?
O maior estádio do Brasil.
O maior estádio do Brasil, né? É o sofá, sofá de cada, da casa de cada um, né? O maior sofá do Brasil. Então, o maior estádio do Brasil. Então, você pode comer, pode desfrutar aí do cardápio.
Chegou
da...
Chegou a palavra que eu mais odeio que o Celso usa. Eu achei que tinha voltado na semana das férias.
Era?
Eu acho que é desfrutar. Tem outra também, não sei se é...
Tem que ter o bingo daqui a pouco, então.
Tinha uma peça de teatro que ele falava, a inauguração da peça.
Aquele é horrível, não é...
Estreia.
Era, mas não, era, não era, depois eu me lembro.
Trocava aí.
Trocava o verbo, era.
Mas a gente tá falando do cardápio da Companhia do Chopp, que Lucas sempre fala, né? Aquele cenário, um lugar muito aprazível, né? O coração de Boa Viagem ali, eu acho que tá bem representado.
Um dia desse, tem um cara aqui, Dudu, flamenguista, doente. Virou amigo meu, tal, joga futebol e tal. Aí ele
tá jogando futebol.
Aí ele fez o seguinte, ele não conhecia.
Campeão da Copa União.
Campeão.
Quem é um cidadão?
Dudu. Gente boa. Flamenguista. Dudu, sai daqui. Foguinha dele, Maracanã. É ponte aérea direto. Foi pro Mineirão agora. Sofreu um pouquinho.
Ficou em terceiro lugar, foi?
É nervoso, bicho. É um flamenguista nervoso.
Terminou em terceiro lugar.
Na coelha do cara. Aí não conhecia a Companhia do Chopp. E aí, porra, gosta pra cacete. Toma um choppinho, uma cerveja, não sei o quê. Aí eu indiquei. Aí ele pegou, acho que foi há duas semanas, foi lá. Aí veio dizer, porra, bicho. Aí veio surpreendido, assim. Bicho, é porque ele é assim, meio largadão, aquele estilo cariocão mesmo, sabe? Porra, bicho, primeiro bar que eu vi aqui em Recife, que eu vi a galera isso aí, com a roupa de praia mesmo, saindo da praia, porque mesmo a turma aqui se arruma todinha pra ir pra um bar, porra, sabe? Ele sentindo... Aí ele chega e ficou, pô, porque se tem... lembrou do Rio, porque o Rio tem muito isso,
tem,
né?
Muito,
é boteco, dá ali que sua. O cara boteco, sai da
praia, vai direto.
Sai da praia e vai mesmo, direto
o
ali.
Sábado, o sábado à tarde lá é agradável demais.
Total. Aí ele fez, na hora ele fez a... E parece, a
companhia... Mês agora, né, que tá rolando no Sunset, e Sheila também, Sheila, né?
Corta. Até dois... aqueles tonéis que tem ali na frente, aquilo ali é uma característica dos botecos do Rio de Janeiro.
Eu diria que a Companhia do Chopp, ela une duas características, né? Que é o de boteco do Rio de Janeiro, ela de fato tem essa face.
De saída de praia mesmo.
E tem uma gastronomia também com um toque português muito forte, né?
Sim.
Porque isso é uma característica dos botecos do Rio.
Também,
né? A influência portuguesa, até as pedras que usam, as pedras portuguesas, isso é bem tradicional lá do Rio.
Uma cultura demais.
É cultura demais. Esse podcast é forte demais. Tá, aqui tá no métier também daqueles 15 minutos do H-Menon, tá?
Tá, tá.
Inicial, né? Ó, e só uma lembrança aqui, galera. A Companhia do Chopp agora também tá entregando no conforto do celular, como eu havia destacado, iFood e Spoon Rocket.
Zona Sul.
Zona Sul.
Galera. E aí a gente sempre traz aquele esquema, né? De você dar um jeito e tal, no Shine Box, o cara tenta de lado e cá. Aqui no iFood, no Companhia do Chopp, se você cruza. For da Zona Norte,
esqueça.
Coma lá.
Vai ter que comer lá.
Não vai sair daqui pra passar e pegar. Aí fica no ambiente, vê o joguinho, ouve a música. Aí Zona Norte não. Não.
Vai parar, porra. Aí vale muito a pena ir pra demais lá também.
Vale. Eu até falei, da experiência.
Acho que foi no Hoje Tem, né? Que eu falei. O que eu acho interessante é o seguinte: o cara vai lá de tarde, tá João, eu, Lucas, tal. Cássio é fim de noite.
É verdade.
Você chega lá. Você trabalha com bar noturno.
Não, detalhe, eu chego lá sempre achando que já vai fechar a cozinha.
Eu, Cássio, e tu é um tiro só, né?
Um tiro só.
Eu tô trabalhando com dois. Eu tô trabalhando com dois.
Normalmente eu trabalho com dois também.
Eu tô trabalhando com zero,
não,
porque
também
só tá a arma tá.
Não, o maestro está parado. A gente pode explicar um pouco.
Estourado.
Pronto. A companhia da. Uma parte em permuta, né?
Isso.
E pra gastar lá...
O voucher.
E tem um acumulado. Só que, por exemplo...
São dois cartões.
Mas
só
entra no all-in. Não, aí Lucas, uma vez eu falei, Lucas, não, eu gosto lá de tomar um chopinho. Eu olhei e disse, porque, veja, como eu moro em Casa Amarela, também não vou me deslocar até lá pra tomar um chopinho. Aí eu falei com minha mulher, não, aí ela disse, bora, cara, sei o quê. Aí quando acumulei, peguei esses vouchers, eu olhei assim e disse...
Tá a fim de comer hoje, velho.
Estarra.
Aí chegou lá, meu irmão. Não, você quer janta? Não, janta não. Janta, vamos bora pra lá. Aí chegou, aí meu irmão, aí é o tiro, velho. Assim, meu irmão, o voucherzinho que era pra virar um happy hour direto, eu prefiro...
Dá um tiro só.
Chama um amigo, né?
Não, dá um estilingada só, né? Deu...
Cresceu, né?
Chega grande.
Na primeira vez...
Ele do lado.
Na primeira vez, eu pedi uma maminha.
Tá com minha maminha e tal, aí eu olhei assim o cardápio. Lembrei daquela
conversa. Que é honesta, que a maminhazinha de lá é maturada.
Delícia. Aí eu lembrei que eu fui lá uma vez, um dia que a gente fez Sport e Chapecoense depois do jogo.
Teve
um
jogo de noite. Foi na arena.
Chapecoense. Não, sim, porque a gente foi. Lá, né, com o Chapecoense, teve uma reunião lá. E
Sport e Chapecoense.
Vocês me apresentaram, Fred e Celso já conheciam lá. E ele explicou todo o processo. Todo o processo da compra da carne... Do processamento, do corte, tudinho. Aí beleza, eu fiquei aqui na cama e comi a maminha, né? Eu tava mais, pô, maminha, cara. Pô, compra aqui no mercado, velho. Aí eu pensei assim. aí eu disse, pô, vou dar um tiro maior. Aí quando foi na segunda vez, chegou a pergunta. Aí eu olhei lá, eu vi o negocinho e eu disse, eu vou querer isso. Não, pô, cara, sei o quê, é muito. Você não, é muito não. Aí eu disse, ó, traz isso aqui. Não, mas ó, você quer o completo? Não, esse é o completo, viu? Você tá entendendo? É o completo aqui, pode trazer.
E não chegou ninguém e disse, cai pra maminha, não. Mandaram cair pra maminha,
não. Não, foi. Aí, não, detalhe, aí paguei o voucher lá. Aí na hora que eu olhei assim a conta, aí eu disse, porra, foi no limite esse. Aí voltou, aí quando voltou. Um novo voucher, porque o voucher vira truco.
É o assinado.
Lá. Voltou lá.
É sanduíche depois, né?
Aí tu, bota aí a sobremesa.
Não. Aí agora eu tô esperando o novo voucher.
Pra se somar.
Ô, jovem, pra somar. Tu trabalha com o Chopinho lá também, não?
Mas é o que eu tô falando, pô. Veja, no meu caso...
Uber, jovem.
Ele
vai de Uber.
Mas eu fui de Uber. Sim. Nas duas vezes, a da maminha e a
da picanha.
Da picanha, né? nas duas vezes fui de Uber. Inclusive, achei até... Achei bem...
É tranquilo, né? É tranquilo.
Claro, já que eu tô no voucher.
Vai tomar seu chopinho também.
Demais.
Bom, galera.
Senão não tinha feito nada. Viu?
Fred nunca foi pra lá pra fazer nada.
Eu vi o show de
Nada. Nunca fez nada na companhia do show.
Eu vi o show de derrubo.
Tu sabe que quem fala isso não sou eu, né? Tu não é Tony, né? Tony é puto com o Fred porque não bebe.
Nunca fez nada na companhia do show até hoje.
Porque não show lá, pô. Tony é revoltado,
cara. Nunca fez nada lá.
Mas você sabe que aconteceu uma coisa que me deixou meio...
Conta aí.
Eu pedi o pastel, velho.
Beijo queiro.
Bom demais.
Pimentinha.
A lenda, né?
Por sinal, é geleia de pimenta. No telecast disse que era geleia de menta no pastel. Não, é de pimenta.
Exato, é uma delícia.
Errou por 3,14.
É uma delícia.
Entendedores entenderão.
É uma delícia. Só que me causou surpresa. Aí eu tava comendo lá. Eu tava gostando. Pô, tava molho de pimenta, não sei o quê. E eu pergunto, meu irmão, você, quem já saiu pra comer comigo, sabe? Toda vez eu pergunto, isso tem alguma coisa? Quantas vezes eu pergunto, isso tem crustáceo, isso tem camarão? Meu irmão, eu sempre pergunto qualquer coisa. E em algum momento eu já tinha perguntado, na minha cabeça. Aí eu tinha perguntado, eu tô mordendo, aí eu dei uma mordidinha.
Gostou?
Aí não, Maria calada, assim, porque ela saía e disse, tá gostando mesmo, Cássio? Aí eu disse, pô, tá gostando? Não, eu tô achando a delícia, mas tu tá gostando.
É um cretino, sabia? É muito cretino, Cássio.
Aí tá, veja, ela dizia, eu tô achando a delícia, mas tu tá gostando? Tô, por quê? Aí ela ficou por isso mesmo, né? Aí eu peguei lá, porque veio um ser, né? Aí eu dei uma mordida. Quando eu dei mordida, eu só mordi a metade, né? Eu vi assim, isso não é queijo não, velho.
Não é queijo não! O cara tá comendo camarão!
Eu olhei assim, a metadezinha ali, isso não é queijo não, já, velho. Aí eu olhei assim, eu disse... Aí ela, eu não posso dizer não, cara. Se eu for falar pra vocês, vai comer mais. O que é? Pô, fala que agora vai ser pior, pô. Tu tá dizendo teu negócio. Tu falar, vai virar confusão de graça, pô. Isso tem camarão. Isso não tem. Não tem, que eu falei com os meninos.
Você já comeu no dia de Roberto Fernandes?
Aí já fui aqui no WhatsApp. Entrei no grupo lá e disse, ó, jovem. Me tira uma dúvida aí.
Caça no grupo já é raro.
Já é raro.
Aí eu disse, é socorro mesmo.
Aí só me tira uma dúvida aqui. Eu pedi um pastel aqui. E parece que vem camarão. Sempre veio, velho.
Sempre.
Desde que o prato surgiu, em 1981.
Meu irmão, aí é psicológico. Eu comecei a me coçar, velho.
É psicológico.
É psicológico mesmo. Porque eu já tinha comido em Roberto Fernandes.
Isso. Mas não, quando eu vi o camarão, eu disse, meu irmão, não posso. Eu olhei assim, disse, velho.
Se só coçou, é psicológico.
Sim, não aconteceu mais nada disso.
É psicológico.
Pode voltar comigo.
Eu fiquei numa situação muito chata, velho. Porque tava muito gostoso, mas.
Parado. Largaço aí.
Hã?
Largasse?
Eu, aí...
Olha a decepção da galera, tá vendo?
Tocou.
Quem gostou foi tua mulher.
Hã? O resto. Pegou ela, não, ela não joguei fora não, porra.
Bom, galera, vamos começar aqui a falar de futebol aqui no nosso programa. É, no programa passado, os meninos fizeram um recorte, né, de 12 clubes que estão disputando o mesmo campeonato, a gente pode colocar dessa forma, do oitavo ao 19º, a gente falando especificamente do Z4 da Série A, né, clubes que estão separados somente por 6 pontos, é, que estavam separados por apenas 6 pontos. E a 26ª rodada não mudou esse recorte, a gente pode deixar isso muito claro. Os extremos seguem os mesmos.
Atlético Paranaense e Curitiba.
Curiosamente.
Continua oitavo, continua penúltimo e continua 6 pontos.
E... nesses 12, desses 12 clubes que disputam o mesmo campeonato, somente São Paulo, Vitória e Ponte Preta venceram. Então, esse é o cenário da Série A depois dessa 26ª rodada.
Que segue achatada, né? Para mim, foi a prova do achatamento. Porque você 12 times jogam, a gente tinha um cenário de 6 pontos, né? 2 rodadas, separando esses 12 times. Eles jogam e continuam separados por 12 pontos.
Mas com
as movimentações foram internas, né? O São Paulo, o Vitória e a Ponte subiram, né? Enquanto o Sport, Avaí, Fluminense, né? Caíram e tiveram o
Atlético Paranaense. Só foi do Vitória, né?
Vitória e São Paulo.
É um time que vence 5 jogos fora de casa.
O que o Vitória tá fazendo, né?
O Vitória vai bater em 11º.
Mas se tu jogar Master League.
Era vice-campeão dia desse.
Master League, tu não ganha 5 fora, pô.
Não, joga não.
Não, eu Vitória, eu já vi já fizeram um post para Sport para Vitória Sport, já estão falando em aproximação do G6. E aí, pô, a confiança que ganha é determinante demais para qualquer time. E aí, Celso, eu fiz um João pegou no impedimento uma tweetada e mostrou aqui, e eu achei bem interessante. Uma tweetada que o impedimento fez para mostrar que o Z4 desse ano está extremamente elevado à média do 17º colocado. Em 2010, nessa mesma 26ª rodada, o 17º tinha 26 pontos, 2011, 25, 2012, 27, 2013, 29, 2014, 27, 2015, 28, ano passado, 28, e esse ano o Sport abre a zona de rebaixamento nesse momento com 30 pontos. A partir daí, eu fui no bom e velho site da Universidade Federal de Minas Gerais. E eu nunca vejo, né? Você percebe que quando sou eu que trago aqui, eu nunca trago o percentual por time. Nunca digo, ah, o Sport.
Isso mudou de rodada em rodada.
Isso aí um jogo muda. O que eu gosto, e que esse aí de fato eu respeito muito, é a projeção de pontuação. E me chamou a atenção o seguinte: 45 pontos, eles dão 88% de chance de permanência. Ou seja, ainda parece uma margem.
É muito alta.
Boa.
Não, mas mais 20%. De 12, queda.
Não, 12,
88%.
Né? 88%. Desculpa, eu já acho a margem boa. Para esse momento do campeonato, com 12 rodadas pela frente, eu acho boa. Porque como tem 12 rodadas, esses 12% é quase que uma reserva de segurança, né? 44 pontos dá 63% de chance de permanência. Aí já é bem mais perigoso. É. E a partir de 43, a chance de cair já é maior do que a de ficar. Então, se nesse momento do campeonato, 43 pontos já sugere rebaixamento, 64%, dificilmente mudará com 12 times envolvidos em 12 rodadas.
Fazendo uma zona de rebaixamento alta. Nunca caiu 46.
Não,
46 nunca caiu.
Não.
46.
46 não, caiu 45. Foi
então, mas 46 nunca caiu.
Não.
É a margem de segurança histórica.
É, mas veja, com essa média agora, ela pode ser transformada um pouco para frente. Mas de toda forma, mostra que tá todo numa faixa muito próxima, onde quase basicamente todo mundo tem 5 vitórias para buscar por aí. 5 em 12. Não, é muita coisa.
Para todo mundo.
5 em 12 é quase 50% de aproveitamento.
Para todo mundo. É, para quase todo mundo.
Quase,
né?
Todo mundo, né? Tem clube que vai precisar de menos.
Só que
vitória menos.
E aí tem um grande problema, onde é uma coisa que eu costumo falar de ritmo de pontos. O ritmo do esporte transforma isso numa distância gigantesca.
E só uma coisa que vai fazer uma interferência muito grande nessa questão do ponto de corte, que eu também acredito que vai ser uma margem de zona de rebaixamento alta, o ponto de corte para o rebaixamento vai ser alto esse ano, vai ter muito confronto direto, né? Porque como está muito achatado, é natural que haja muito confronto, né? Sport Vitória é um confronto direto, Sport São Paulo foi um confronto direto, Curitiba e São Paulo é um confronto direto. Vasco e Chapecoense, está todo mundo embolado Existe o achatamento.
Ou seja, o Sport, na verdade,
vai para o terceiro
seguido, porque o Vasco foi, o São Paulo foi, Vitória também será.
Ô, Fred, então, a partir desse momento, vou perguntar, começando aí com você. Por que o Sport vai cair?
Não é minha especialidade, né?
Não, você é o Fire, mas daqui a pouco a gente chega na hora da boia.
Veja só, a conversa que João e Cássio começaram aqui já é o primeiro ponto em que a gente pode dizer por que o Sport vai cair. O Sport hoje, eu defino ele como um time doente. Um time que tem uma doença que está consumindo. Né, o time está 9 rodadas sem vencer. É o pior time do retorno. É o time que fez 2 gols no retorno. Eu vi também uma estatística, acho que do Footstat, que
2 gols? Só fez um.
Fez um gol no retorno, exatamente, foi o gol contra o Vasco. Somou 2 pontos e fez 1 gol no retorno. Precisou de 80 chutes na barra para fazer esse gol. E é um time que, se continuar assim, está rebaixado. Isso é algo absolutamente claro.
É sequência e futebol de rebaixado. Rebaixado, né?
No atual recorte. É um time doente. É um time que não vence há muito tempo.
Mais de 2 meses.
E o fato de não vencer gera um incômodo. E é o oposto do que se falou para o Vitória. E uma falta de confiança, que é o seguinte. Vitória e Sport, daqui a 11 dias. Alguém acha que o Sport é favorito para o jogo? Não. Mesmo com o Vitória tendo problemas em casa, não é favorito. Depois vem para 2 jogos em casa, com Atlético Mineiro e Santos. São jogos confortáveis para o Sport? Jogos que vocês dizem assim, aqui vai ter Vitória. Também não.
E a gente precisa lembrar que a cada rodada aumenta a pressão, né? Exatamente. Em caso de novo insucesso, né?
Se você precisa de 5 vitórias em 12, e se você não faz essa vitória nas próximas 3, vai ser 5 e 9, aí começa aquela conta de desespero. Para mim, só dá para voltar a analisar matemática, chance do Sport quando ganhar um jogo. E quando ganhar um jogo, há uma possibilidade de normalização, porque foi mais ou menos o que aconteceu nos recortes do Sport nos outros anos. Mas nesse momento, é um time numa profunda curva de queda, futebol e pontuação, como o Lucas falou, e um time com um treinador que perdeu o eixo, que perdeu a mão do time. Eu vou deixar que os outros girem, para possivelmente o assunto chegará em Luxemburgo mais cedo ou mais tarde, aí eu volto para comentar.
E para mim, a resposta dessa pergunta aí, porque o Sport, colocando a visão do rebaixado, né, porque o Sport vai ser rebaixado, eu acho que hoje o maior risco do Sport ser rebaixado chama-se Vanderlei Luxemburgo. O Sport hoje, como o Fred falou, é um time doente, e eu acho que muito dessa doença parte do trabalho, hoje, nesse momento, muito mal feito do Luxemburgo, que já vem de um tempo. O Sport é um time que não vence 9 jogos, vem jogando mal, com frequência, vem jogando mal, mesmo com intervalos de treinamento, o que podia melhorar, muitas vezes agrava, o Sport joga ainda pior, e isso é até um perigo para o jogo de contra o Vitória, porque o Sport vai ter 11 dias, e quando o Sport vem tendo esse... Na verdade, essa queda do Sport de produção iniciou quando o Sport passou a ter um intervalo de treinamento. A gente lembra que o Sport tinha jogo em cima de jogo, quarta, quinta, quarta... quarta, domingo, desde o início do ano. Quando houve essa pausa, foi que o Sport iniciou a derrocada dele. E você vê que o Sport hoje é um time perdido, é um time mal treinado, é um time onde o ambiente interno ainda não é dos melhores. Houve uma grande confusão, uma grande racha naquele momento daquele jogo do Grêmio, onde houve aquele discurso muito duro do Luxemburgo, que aquele discurso não é digerido de um dia para a noite, mesmo que haja no elenco um comprometimento para colocar panos quentes, é como se fosse um espelho. O espelho quebrou, você até junta o espelho de novo, costura o espelho, mas o espelho vai ficar com aquela rachadura ali, não vai ficar perfeito. Então acho que o ambiente do Sport não é 100%, eu acho que o Luxemburgo tem muito, desde aquele jogo do Grêmio, tem muita parcela de culpa nisso, mas mais do que isso, eu acho que o Luxemburgo perdeu a mão no tato com o time. Eu acho que o Luxemburgo está muito mais preocupado em justificar as ideias dele. Por exemplo, o Wesley é um treinador que está mais preocupado no individual em provar que está certo em algum momento nas suas apostas do que pensar no coletivo do time. E isso é muito ruim. Eu acho que com o Luxemburgo, para passar a palavra, com o Luxemburgo, o risco de queda do Sport é bem maior.
Eu acrescentaria aí nessa visão de por que o Sport cai. Primeiro, porque hoje é o time que joga o pior futebol do campeonato. Eu acho que é o Sport, que tem jogado, né? E tem outro fator, para acrescentar aí o que já foi dito por Fred e por João, que é o péssimo momento do jogador que é o principal jogador do time, que é Diego Souza. E se a gente lembrar, no ano passado, quando entrou justamente nessa reta, Diego Souza foi um jogador fundamental. O Campeonato Brasileiro que ele fez, o artilheiro da competição, e alguns jogos ele resolvendo e chamando para si. Aquele jogo contra o Vitória, que foi marcante, que o Sport tava para entrar ali na zona. Outros jogos, o empate contra o São Paulo, que ele fez aquele golaço, enfim. Ele teve um papel determinante e já faz em algumas ocasiões...
Contra o Grêmio fora de casa.
Contra o Grêmio fora de casa, exatamente. Algumas ocasiões, a gente já falou aqui, o João até colocou isso algumas vezes, que Diego iria ser o termômetro do Sport nessa Série A, né? E não por coincidência, no momento que Diego caiu, o time caiu junto, ou vice-versa. Quando o time caiu, ele também foi junto. E hoje, por tudo que a gente já falou de Diego Souza, pela bola de neve que se formou, né? O mau momento dele com o treinador, o momento ruim do time, a má fase, problemas pessoais, o problema emocional, psicológico, enfim, a não convocação da seleção brasileira, tudo juntou tudo. E hoje é difícil a gente enxergar aquele jogador da reta final do ano passado, na reta final desse ano. Pode acontecer? Pode. Mas hoje a gente não tem mostras de que Diego volte a ser aquele protagonista, aquele jogador que faça diferença. E aí pode ser mais um motivo para acrescentar nessa visão de que, olhando pelo lado mais negativo, aí, de que o Sport vai ser rebaixado.
E para você, mestre, por que é que o Sport vai cair?
Professor, eu acho que o ritmo de pontos do Sport diz muito sobre a campanha, sobre esse momento do Sport, a médio prazo, inclusive, porque nesse momento, com 9 jogos, o Sport está 2 partidas do recorde, o recorde no mau sentido, da pior marca do time nos pontos corridos, que foi de 11 jogos em 2012, quando ele acabou rebaixado. Na ocasião era com o Mancini, que, somado à passagem dele no Náutico, transformou a imagem dele em Pernambuco, inclusive, na minha opinião, muito ruim, mas que mostra que outros trabalhos ele conseguiu se recuperar, como vem fazendo, inclusive, com esse Vitória, que estava morto. Ele saiu da Chapecoense e vai fazendo um trabalho muito bom no Vitória. E esse esporte agora, um esporte que não joga o campeonato, não tem como reagir, porque o campeonato está achatando por causa do esporte. O esporte é um dos protagonistas desse achatamento da competição. Porque é um time que estava... Quando começou o retorno, o Sport era 5º lugar. O Sport era 5º, o Sport foi do início da primeira rodada do retorno até a 7ª rodada do retorno, que corresponde à 26ª da competição. O Sport perdeu 12 colocações.
Com 1 ponto ganho. Ficou empate com a Ponte e ainda ficou em 5º.
Um ponto ganho.
6º, na verdade.
Então 2 pontos ganhos, então, considerando esse jogo. Isso. Foi do 5º para o 10º. É uma queda vertiginosa que... Não é acaso pelo futebol que o time pratica. Então, por que o Sport vai ser rebaixado? Porque as convicções de Luxemburgo não irão mudar. É um cara que tem mais de 60 anos na carreira, tem 30 como treinador, tem uma carreira muito longa como treinador. Não parece ser o Sport onde ele vai ter um estalo e dizer: não, agora...
Ele vai querer provar que está certo.
Então, é um pouco do que o João falou, que eu vou ser um pouco diferente. E nessa questão... tem o Wesley, acho que, se não me engano, são 407 minutos. Que é o jogador que ele indicou, um jogador que talvez fosse uma aposta válida, embora por questão daquela questão de mercado, porque ninguém vem alto. E quantas vezes vem assim e está em baixa? Isso. Então, nesse caso, você pode até enxergar. Mas é mais uma aposta bem arriscada sua, porque é um cara que não fez absolutamente nada. É um jogador que, só por pegar na bola, no jogo contra o Morumbi inteiro vai
inteiro,
a Bahia.
Inteiro.
Não é por acaso. Isso contra o Palmeiras certamente vai ser, se o Sport for jogar na Parque Antártica, duvido que seja diferente. E o jogador, quando tem isso, alguma coisa fez ou não fez, que no caso foi jogar bola. No Sport, realmente, ele, nesse momento, até agora, ele não se descobriu. E Luxemburgo, e a chegada dele mudou o Sport. Porque o Sport jogava de uma forma, com o Wesley, passou a ter várias situações, 4-4-2, ele chegou até a jogar na ponta, mas, obviamente, não rendeu nada. Quando foi de volante, foi pior ainda, porque é um cara que não marca ninguém, marca olhando. Então, esse Sport, continuando com o Wesley, esse Sport não vai se recuperar. Assim... pode torcer pro Wesley. É óbvio que ele pode até, a partir de agora, virar o artilheiro do campeonato.
Seria uma surpresa, né?
É uma torcida pelo que ele vem fazendo. Isso não vai acontecer. Não é indicativo. E Luxemburgo, e também não é indicativo que o Luxemburgo deixará de insistir nele. Uhum. Pelo ritmo de pontos que o Sport vem tendo nessa competição, mesmo com o Sport pegou uma série muito, muito ruim de jogos fora de casa também. Foi o início da competição do ano passado, do primeiro turno.
Com o Corinthians de agravante, né? Que é a mesma série do início com o Corinthians de agravante, porque fechou o turno. A sequência fora de casa foi Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e São Paulo. São cinco jogos para perder. Que você olha na tabela e fala assim, derrota.
Mas ao mesmo tempo não pode jogar todos os jogos fora de casa, zerar, e o Vitória nos últimos cinco ganhar todos.
Sim. E também não pode não pontuar em casa, não vencer em casa. Né?
Inclusive, jogou quais foram as partidas que o Sport jogou em casa? Ponte Preta, Avaí e Vasco. Se tivesse vencido uma, já estava numa situação minimamente confortável.
E aí essas partidas são contra adversários que você fala. Essa aqui eu não podia perder.
Na conta que o Sport fez, certamente deve ter colocado até três vitórias.
Isso.
Então vou colocar. Mas três, todo mundo coloca. Eu queria ganhar 38 jogos. Vamos colocar então duas vitórias, porque você jogar em casa com esse Vasco, que é muito fraco, com a Ponte Preta e com o Avaí, que também estão lá embaixo, e você colocar duas vitórias, é o mínimo que você tem para ter um mínimo de segurança. Bota o Sport aí, com 5 pontos a mais.
35 era 7, oitavo
lugar.
Detalhe, oitavo. E para acontecer isso, ele teria perdido todas as partidas fora de casa que ele perdeu, mas ele teria feito um dever de casa básico. O Sport zerou contra o Avaí. O Sport fez 0 ponto contra o Avaí. O Sport fez 1 ponto contra a Ponte Preta.
E pode pagar esse preço lá na frente.
Não,
já tá pagando, mas pode ser decisivo isso aí, lá na frente.
A partir de agora, depois do jogo do Vitória, o Sport deve ter uma tabela um pouco mais comandante. Deve ter uma tabela um pouco mais comandante. Deverá ter confronto direto. Vai pegar o Atlético Goianiense fora, depois pegar a Chapecoense, vai pegar o Coritiba, vai pegar clubes mais intermediários, mas fora do G11.
Mas bem pra frente, viu?
Não. Se sobreviver a série entre Atlético Mineiro e Santos.
Exatamente. Que é uma série em casa.
Mas pelo menos é em casa. É. E assim, contra qualquer adversário em casa, o Sport pelo menos... o Sport só foi atropelado por um time. Em casa ainda assim pontuou, que foi contra o Cruzeiro.
O Sport... Contra o Palmeiras também, né? Que foi o jogo final.
Não, tô falando da Ilha. É verdade. Eu confesso que eu raciocinei aqui na Ilha do Retiro. Provavelmente esses jogos serão. Na Ilha, só um time passou por cima do Sport. Foi o Cruzeiro e não conseguiu ganhar o jogo. Ainda assim o Sport empatou. O Avaí ganhou o jogo, mas não passou por cima do Sport. Então assim, eu tô querendo dizer o quê? Que contra Atlético Mineiro, contra Santos. Pelo menos tem jogo. Assim, tem jogo.
Tem
o Sport
jogo.
Deve, apesar dessa diretoria ter... todos os erros possíveis, mas acredito que vai encher. Mas, de qualquer forma, isso é para o que
o lado positivo.
O lado negativo, o lado para ser rebaixado é o seguinte: é a diretoria continuar, agir como está fazendo. Assim, fez uma promoção contra o Vasco, onde com muito esforço liberou a promoção no dia. Não sei se vai se fazer isso novamente. Não fazendo, não vai ter uma atmosfera. Não tendo atmosfera, não vai ter muito o que fazer, não.
Eu quero acrescentar dois pontos, né? Porque o Luxemburgo só tinha dado a deixa para citar, mas como o Cássio terminou falando em torcida, para não ficar indo e voltando, eu quero falar de torcida também. Porque muita gente viu no Twitter, eu estava no Morumbi. E o que eu vi foram mais de 40 mil pessoas completamente abraçadas à causa. Todo mundo viu o futebol que o São Paulo jogou. São Paulo jogou pior que o Sport. Foi horroroso o São Paulo. O placar justo daquele jogo era um 0-0, não era nem 1-1. Era um 0-0. E um jogo horrível, o São Paulo ganhou um gol do Sport, deu todo o espaço para o Sport fazer o empate, o Sport não empatou. O time não foi vaiado em nenhum momento. Quando acabou o jogo, parecia que tinha sido campeão da Libertadores. Uma festa absoluta no estádio. Uma celebração.
Em campo, nas ruas.
Ou seja, há uma causa abraçada no São Paulo. E há em outros clubes. No Sport não há. No Sport, os públicos não são interessantes. A diretoria, só no jogo contra o Vasco, deu a primeira sinalização, mas isso tem que ser intensificado. E o mais grave do que a presença de público, é o que o Lucas falou aqui. A administração da crise do Sport gerou... A torcida do Sport já tem uma característica que não é das melhores para esse tipo de conduta. Guarda muita raiva, vilaniza muito o jogador, diretor, treinador. E nesse momento que a gente mais tem é uma torcida dividida. É uma torcida que fica apontando dedos para Diego Souza, para Luxemburgo, para Arnaldo Barros, para Richelli, para Samuel Xavier, para Hernan, para o zagueiro Henriques, para Duval. é uma torcida que vai para campo em busca de vilões. Você se divide hoje muito claramente no grupo que acha que a culpa é do treinador e no grupo que acha que a culpa é do elenco. E isso não cria, no próprio jogo, a atmosfera ideal. O jogo é tenso. O Diego Souza foi expulso contra o Vasco e parte da torcida do Sport agiu como justiceira de si mesmo. Se fosse Anselmo ou Raul Prata que tivesse tido o mesmo comportamento de Diego Souza, idêntico, a torcida do Sport em peso ia achar que o juiz sacaneou o Sport. E achar que o juiz cometeu a injustiça. Porque o torcedor acha, eu não estou nem discutindo se ele falou isso, estou dizendo a visão da torcida. Se fosse Anselmo, sofreu a falta, reclamou, mandou tomar no cu, expulso. Torcedor, rapaz, esse cara veio expulsar Anselmo com 20 minutos, como foi Diego Souza? Teve torcedor no papel de justiceiro, no papel de achar que aquilo ali foi bom para expulsar esse filho da puta, sei o quê. Então, assim, a torcida do Sport não está abraçada com a causa. Talvez a entrada na zona de rebaixamento ligue esse botão.
Fred, eu vou rapidinho. Só essa, eu concordo com essa questão da torcida, mas que você falou, uma parte da torcida está bem dividida, que uma parte da torcida comprou o discurso de Luxemburgo, está fechado com o Luxemburgo, e outro está culpando o treinador. O grupo, outro treinador. Isso, muito alimentado e fomentado pela própria diretoria do Sport.
Eu falei, a gestão da crise.
Foi uma forma de... Porque, na verdade, quem criou isso para si, uma autodefesa, foi Luxemburgo, naquele jogo do Grêmio. Ele criou uma autodefesa, colocou uma culpa para o elenco, e a diretoria comprou um discurso do treinador, e aí a diretoria ajudou nesse racha. Quando era para a diretoria fazer a tarefa inversa. Assim, ó, aqui não tem um culpado.
Exatamente. João, esse é o anúncio da renovação depois de 5-0.
Comprou o lado, exatamente.
Mas de comprar o lado, já vi, mas não é isso não. Virou um desses casos do futebol pernambucano. Isso vai passar, daqui a alguns anos vai fazer isso. Meu irmão, teve uma vez que o Sport renovou com o treinador, levou de 5. Sabe aquele negócio?
É um caos.
Virou caos, isso é uma das coisas mais bizarras que aconteceu nos últimos tempos.
Nesse momento era para o diretor, o presidente do Sport, o diretor do futebol, enfim, o presidente do Sport, de fato, Ronaldo Barros, chegar e dizer, não tem um vilão aqui, tá todo mundo junto.
Exatamente.
Não
sabe qual foi o erro, João? Aí, quando apanhou do Grêmio ali, olhou a classificação e disse assim, não vai cair nunca. Eu vou peitar esses caras, eu vou mudar esse elenco no ano que vem. E aí é o seguinte, enxergou 2018 antes de terminar 2017. E agora que a lama chegou no nariz, vai ter que precisar agir em torno disso. Agora eu queria falar do Luxemburgo,
só uma questão sobre o Luxemburgo, é que é a maneira como você... Como o Sport adotou essa postura de defender o treinador de maneira até sem substrato. Porque a gente sabe que não existe nenhum contrato absolutamente amarrado entre Sport e Luxemburgo de renovação.
Nem assinou. É só um posicionamento.
Detalhe, só falta assinar agora.
Mas o posicionamento foi assim. Porque é mais grave que a assinatura. É assim, eu quero mostrar para a torcida.
Isso
é
um recado.
Isso. A diretoria está com o treinador e que acha que o time está de sacanagem. Isso foi um recado horroroso. Aliás, toda gestão de relacionamento é muito ruim no Sport. Sobretudo pelo perfil terrível da direção de futebol foi montada, e a gente tem que ter muita liberdade em falar isso, e muita propriedade, porque quando essa direção de futebol foi montada lá no início, a gente disse, como é que está mantendo Maluf, que era uma figura sem...
Meio inócua, né?
Como é que coloca o filho?
Pois né?
Nada contra o Rodrigo, mas assim, que fosse outro presidente colocando o Rodrigo.
Exato.
Se o Rodrigo tinha méritos ali, que se fosse... Porque ter Rodrigo na direção de futebol é ter Arnaldo com uma palavra a mais.
Isso.
No final das contas é isso. Eu não sei se o Rodrigo é bom ou ruim. Enfim, sem serviços prestados ou não.
Vice-presidente, e aí vamos.
No mínimo, ele é inexperiente.
Com o vice-presidente de futebol, que é Gustavo Dubé, que nitidamente ele.
Opaco.
Não, e mais pior do que opaco. É um que tem um posicionamento muitas vezes contrário a. É isso que o Fred está falando. Numa divisão de.
Aconteceu na primeira divida do ano. Voto você, Daniel Paulista.
Com Daniel Paulista aconteceu com Guilherme Beltrão, que era diretor. Então, assim, muitas vezes nas decisões, joga na mesa para decidir, Gustavo Dubé vota sozinho e perde a votação porque...
Voto vencido.
A Maluf voto vencido, voto vencido. E isso vai minando. Você vai notando que você não está tendo força para colocar sua opinião.
E aí, chegando finalmente em Luxemburgo, e que eu acho que esse é o problema, e já foi tratado aqui a base, que é mais do que o trabalho do Luxemburgo ser questionado, é o excesso, a postura que ele vem tendo diante das convicções erradas dele. Porque eu não acho, por exemplo, que o Sport que enfrentou o Vasco, que fez aquele bom início de jogo, era um time mal treinado. Eu acho que o Sport fez 20 minutos exemplares contra o Vasco e foi muito brioso para buscar o empate. E quando foi brioso, para mim, deixa claro que não existe balela de má vontade do grupo de sacanagem. Porque um grupo de sacanagem não se mata, para vencer, para buscar o empate daquele. Então, não vejo sacanagem. E não vejo um time tão... O time que enfrentou São Paulo nos primeiros minutos de jogo era um time mal arrumado em campo? Não era. O time estava bem postado, mantendo São Paulo distante, sem correr risco de levar gol, com muito problema técnico no ataque.
Do meio para frente.
Exatamente. Rogério pegava a bola, perdia. André, uma parede, batia e voltava. Mena lá fazia o possível. Wesley, horrível. Então, assim, não parece ser um time essencialmente mal treinado. Né? Porém, é um time que peças não estão fazendo o que Luxemburgo imagina que seja para fazer, e ele está ignorando esse fato pelas escolhas dele. O Wesley é um grande exemplo. A estatística que Cássio colocou e todo mundo já retweetou, ela é arrasadora. O time nunca fez um gol com o Wesley em campo.
E essa carência, Fred, é uma carência. Eu falei aqui de Diego Souza, né, para acrescentar um dos motivos que o Sport pode cair. A ausência de Diego Souza, Diego Souza que já vem mal, mas na ausência dele, sem Everton Felipe ainda mais, que era um cara que supria, o Sport ficou cego naquele setor. Não tem um jogador, e isso agrava muito a situação, no setor de criação, que é um setor crucial do time, que é onde a gente falou que Diego Souza fez tanta diferença pela importância da posição, e pelo jogador que ele é, mas da posição, que é fundamental. E a gente não vê alternativas, e ele insiste com o Wesley. Então, isso é um fator. Acho que a perda de Everton Felipe é outro fator. E você não vê um Tomás, você não vê um cara em condições.
E aí, onde é que entra essa postura que Luxemburgo vem tendo horrível? Sobre o Wesley. Colocou, como Cássio já citou aqui, colocou em todos os lugares. O próximo lugar para colocar é no banco. Se Luxemburgo, ele precisa entender que, como Cássio falou, o Wesley não é, talvez seja uma opção razoável de contratação. Interessante, não está dando certo.
Não insiste, né?
Ele só está pensando nele mesmo, ele não está pensando no Sport. Chegou a hora do time tentar ganhar jogo, e com o Wesley o time não faz gol. Então, assim, deixa o Wesley no banco. Quem sabe o Wesley entrando faltando 15 ou 20 minutos? O Wesley se mostra um jogador útil.
Até não porque... mostrou ainda, né?
Não, mas se você pegar os últimos minutos contra o Flamengo, foram os melhores do Wesley, e contra o São Paulo, nos últimos 15 minutos, ele foi inteligente em campo, interessante. Então, assim. Vai que o Wesley é importante, faltando 15 minutos, para controlar uma bola. Tá ganhando, fez um gol lá contra o Vitória, falta 10 minutos. Bota o Wesley aqui no lugar de um Lendes aqui para trabalhar a bola. Quem sabe você não tem isso.
Mas a sensação que dá é que se ele tira o Wesley e o time ganha, ele tá aí ele vai ficar...
E o detalhe, ele tirou
vai ficar Wesley, ruim para ele.
Ele tirou o Wesley e o time engoliu a Ponte Preta. E o segundo, e eu já citei isso pra cacete no Twitter, não gosto, porque para mim é o símbolo da era Luxemburgo, nem é o Wesley para mim. É Thalisson. Tá, para mim, o símbolo da arrogância do Luxemburgo é Thalisson. Luxemburgo escolheu um volante.
De maneira emergencial.
É. Que. Exatamente. Porque nessa época. O Fabrício estava sendo jogado lateral direito, se perdeu, ficou pro fim da fila.
Ele acionou o Thalisson no meio de um jogo, perguntando para Daniel Paulista, quem é
Flamengo. Aí entrou bem, pronto. Isso, pronto.
Entrou nem bem.
Não, entrou. Entrou. Não entrou bem, não. Entrou.
Não,
mas entrou. Foi o jogo que entrou bem, aí ele encantou-se.
Aí assim, aí ele pegou a usar Thalisson. Eu faço o seguinte. Ele usa Thalisson em todos os jogos, praticamente, que o time está perdendo. Qual jogo? Primeiro, a leitura é sempre a mesma. O Sport está perdendo. Olha para o adversário e diz, é jogo para Thalisson. A leitura dele é sempre a mesma. O Sport está jogando com o Real Madrid ou com o Havaí. Está perdendo aqui. Eu vou de Thalisson. Porra, que treinador é esse? Que a única alternativa dele é sempre botar Thalisson.
Fred, eu concordo aí, mas só um adendo assim. A favor de Thalisson. Porque você falou, qual o jogo que Thalisson entrou e mudou o jogo? Porque Thalisson não é jogador para entrar e mudar o jogo.
Mas entra todas as vezes.
Mas aí o erro não é de Thalisson, o erro é do treinador.
Mas eu tô falando, o que eu tratei? Eu tratei Thalisson como o símbolo da arrogância do Luxemburgo.
Mas assim, não é que Thalisson tá falhando a não mudar o jogo. Ele não é jogador para isso.
Thalisson é o símbolo, Thalisson não tem culpa de nada. Thalisson é o símbolo da arrogância do Luxemburgo.
Inclusive um jogador com potencial de futuro.
Que pode ser no futuro.
Mas agora...
E aí, quando você vê Thalisson em campo, é um menino, pô. corre atrás da bola sem noção nenhuma. É um corredor. Fabrício, que foi embora, é muito mais consciente.
Muito mais.
Ronaldo, muito mais. Que é um cara lento, que eu não
Fabrício, gosto. Fabrício foi bem, pô.
Foi bem, distribui bola, inverte jogo.
Ah, joga se queimou quando o jogo foi jogado lateral direito.
Lateral direito.
Aí ficou, ah. Ele foi queimado.
Saiu da fila. E assim, é um cara que joga cabeça erguida. Aquele jogo, os últimos jogos, você precisa mudar jogo. Por que não coloca Juninho, que é o atacante, que muda jogo? Que já ganhou o jogo pro Sport, que ganhou, reverteu o jogo contra o Náutico, ajudou N partidas.
Jogou na final da Copa do Nordeste.
Exatamente, o Sport sem fazer nada na final da Copa do Nordeste.
Esse Juninho, tem mais potencial
de fazer. Aí, golzinho.
Aí acontece o que na volta? Não entra.
Não entra. Aí é.
Mas aí é o treinador.
Sim, vai pra você
cabeçada
ver
daquela que
o treinador, Tomás. O treinador, quando é pra atrapalhar, meu amigo.
A cabeçada daquela que Tomás cabeceou bem e tal, pra cima do goleiro, Juninho cabeceia pra baixo. Porque ele sempre cabeceia pra baixo, né? É centroavante. Então, assim, coloca quem muda o jogo. Aí você vê Thalisson entrando, perdendo bola. O que é que ele faz? Correr onde tá a bola é só o que ele faz. E aí você diz, contra o Vasco ele ajudou. Contra o Flamengo te melhorou. Nesses dois jogos, há de somar uma característica. Contra o Vasco, contra o Flamengo, o Sport está com menos um em campo. Quando o Thalisson entra, essa talvez seja a única virtude que Thalisson traz hoje. Se o time está com menos um em campo e você bota um corredor, ele consegue...
Diminuir a impressão de que está com a
mesma. Dobrar. É. Ele consegue ser um volante e ser um pirulito na frente. Só que assim, não espere que ele vai dar o passe, que ele não vai dar o passe. Ele teve um contra-ataque para ganhar o jogo contra o Vasco. É. Pra ganhar o 3
segurou
contra
3. Muita bola.
Segurou, sem linha reta, assim. Sem ninguém para.
São as escolhas.
Eu acho que ele ia pro vestiário com a bola. Porque, assim, ele abaixou a cabeça e seguiu com André correndo de um lado, com Mena correndo do outro. Ele foi de encontro ao peito do jogador do Vasco. Não tem consciência nenhuma. Então, assim, mantendo isso, Luxemburgo mantendo suas convicções, o time pobre tecnicamente, como está passando por uma fase ruim tecnicamente, o rebaixamento vai ser inevitável.
Maestro, então deixa agora a gente propor o cenário oposto, né? Por que o Sport vai escapar do rebaixamento?
Professor, porque tecnicamente o time do Sport ele é superior a vários concorrentes que estão ali. Tecnicamente. É, em relação à confiança, à competitividade, isso aí a gente acabou de falar vários minutos, isso aí já é um problema que o time vai ter que consertar. Mas se o time conseguir um mínimo de ajuste, o Sport é um time melhor. O Sport é um time com maior nível de competitividade que o Avaí. O Sport é um time de maior nível de competitividade que a Chapecoense, que já está à frente. Mais do que o Atlético Goianiense, que é G4 no retorno. O Atlético Goianiense é G4 no retorno. Ganhou 4 de 7. E você vê que consegue reagir, consegue ganhar fora de casa.
Está 5 pontos do Sport.
É, exatamente.
É mais time que o Curitiba.
Estava morto. Hoje ele está no jogo. Pô, se o Náutico acha que ainda vai escapar, o Atlético Goianiense, pelo amor de Deus, está muito vivo. Então esse Sport, ele tem condições, o material humano do Sport tem condições ainda de voltar a sair. Pô, esse time, ele detalhe, chegou o Sport na zona de rebaixamento da nona, aí passou 17 rodadas sem ficar na zona de rebaixamento, e nessas 17 rodadas chegou a bater em quinto lugar, ficando várias rodadas ali, várias vezes no G6, jogando bola. Não foi, quando o Sport chegou no G6, naquele momento, claro, foi uma surpresa pela arrancada, pela situação que estava. Mas quando chegou lá, não foi resultado de acaso. Foi resultado construído. Ganhando do Santos, vencendo o Coritiba fora de casa, goleando o Atlético Goianiense sem nenhum problema, num cenário completamente
adverso. Jogando muito bem contra o Atlético Mineiro.
Jogando bem contra o Atlético
Bahia Mineiro. Bahia fora.
E esse todo desfocado, que já mostrava até o grau de confiança. E foi a última vitória do Sport na Série A. Então, esse time não foi. Esse time perdeu uma peça, que foi Everton Felipe. Que foi uma
lesão. Atingiu espectros muito mais altos do que seu concorrente direto.
Do que todos, basicamente todos que estão em relação para não ficar dos 4.
Dos 12,
Não, dos que estão ali.
Sim.
No, tem mais do que 4 times piores que o Sport. Se vão ficar atrás do Sport, é outra conversa. Isso. Mas o
Sport. Como ano passado tinha mais de 4 times piores que o Inter caiu.
Não, mas nesse caso, exatamente. Mas o Sport tem uma diferença em relação ao Inter. O Inter, no começo do campeonato, ele chegou a ter uma boa colocação e caiu. O Sport não. O Sport, a curva de campanha do Sport é diferente. O Sport já começou mal. O Sport conseguiu se reconstruir no campeonato. O Inter, ele começou alto, se desconstruiu e não se encontrou mais.
Passou 19 rodadas sem vencer.
Exatamente. 19 rodadas. 19?
Um tempo inteiro.
Meu Deus do céu.
Com 10 a turma tá. Com 9 a turma tá.
E quase ganhou o Sport, porque Vinícius Araújo fez um gol lá na arena. É verdade. Então, mas. O Sport...
Formação preocupante.
O Sport se reconstruiu durante o campeonato. Por isso que eu não acho que o Sport seja a relação do Inter.
Não é não.
Não, mas o paralelo é interessante.
Embora... É paralelo só técnico, só mas técnico. De campanha não.
E mesmo assim, técnico do Inter é mais ainda. Nenhum time tem uma pressão diferente, nunca tem sido rebaixado.
E aí eu vou pagar assim, a questão do Inter, só um adendo assim, veja, o Inter começou muito rapidamente, ficou ali em cima, depois caiu, passou 19, e mesmo assim, faltando 3, 4 rodadas, ainda estava brigando, jurando que ia...
Não, era ele,
na outra rodada estava morto.
Pensava que o Sport...
Não, eu sei, tinha chance, mas assim... Até faltando 4 rodadas, ainda existia aquela impressão que vai salvar.
Você sempre achava que ia, né?
É, sempre achava que ia. O Sport, aí assim, existe a faca de dois gumes aí. Que é, o Sport que eu corto com o Cássio tem um elenco bom. Eu acho que o elenco do Sport não é elenco para ficar entre os 4 últimos. Só que o sinal de alerta tem que estar ligado. Não pode ficar assim, uma hora vai
ligar. Mas tá ligado.
Mas a zona de rebaixamento, pra mim, liga, né?
Liga. Porque é isso aí. O Inter foi assim. O Inter ficou na zona de rebaixamento, mas uma hora vai sair.
O
Sport não é que tem um elenco bom, mas uma hora vai sair. Tem que sair, João, é agora.
O do Sport tá ligado.
Pode deixar ser engolido pela zona de rebaixamento. Fica muito tempo aí.
O sinal de alerta tá ligado, sobretudo porque a zona de rebaixamento é um reflexo do futebol do Sport. Ele não foi circunstancial. Por exemplo, o Sport não tava ali porque largou muito mal e começou a reconstruir e mais um ponto, você fica com a perspectiva, não, na próxima rodada sai. Por exemplo, na próxima rodada pode sair.
Pode
até empatando, se eu não me engano. Mas o futebol, como o Fred até falou, quem é que nesse momento acha que o Sport vai sair na zona de rebaixamento contra o Vitória? Aí se você não ganha esse jogo, já chega a 10 partidas sem ganhar e você vai pegar...
Super pressionado contra o Atlético Mineiro.
Mas é porque, passei 40 comigo mesmo, eu faço o preâmbulo e volto pro início. E respondendo a pergunta, por que o Sport não vai cair? Eu concordo com a questão do elenco, mas o elenco por si só não pode ser uma muleta, dizer, não, mas uma hora o Sport vai se livrar. O Sport é um elenco, o Sport tem Diego Souza, André, não é elenco para isso não. Não é elenco para isso não. Não tem elenco para isso, mas tem que dar o start. E aí eu volto para a questão do técnico. Eu acho que o start, a mudança, tem que partir do comando técnico. Eu acho que o Luxemburgo perdeu a mão. Não, e eu tenho, como eu falei anteriormente, eu acho que tenho muitas dúvidas que o Sport vai se livrar com o Luxemburgo.
Se perder do Vitória, ele cai.
E porque, quando chega nesse... Aí eu vou de novo. Quando chega nesse...
Não, questão, mas não caiu até agora. Assim, ele já tá treinando. O cara vai se representar. Já, não adianta falar que era para ter caído. Veja.
Aí vai perder 11 dias.
Não, não interessa. Já perdeu. Ele continua sendo técnico, ganhando ou não. Mas se perder do Vitória...
Para mim, cai. Para mim, cai.
Aí o Sport vai terminar.
Aí o Sport tá sempre por um por
não,
jogo.
Não, na minha dúvida, essa pergunta era para levar uma segunda. Aí o Sport vai terminar de novo com o Daniel Paulista.
Veja só, se demitir contra o Vitória, o jogo do Vitória é na quinta-feira.
Já tem jogo domingo.
E já tem jogo domingo.
Ou seja, Daniel domingo.
É Daniel domingo contra o Atlético Mineiro. E eu vou ser muito sincero. Eu acho que o Sport tem condições de escapar com o Luxemburgo, inclusive. Eu não acho que a permanência do Luxemburgo significa... O carimbo do rebaixamento não. Agora,
precisa ser maior.
É, perfeito. Eu acho que não é o caminho mais fácil. Trocando, você teria... primeiro, você já apaziguaria as arestas que, queira ou não queira, existem no ambiente de relacionamento. O time está correndo, o time está tentando, mas o time não está abraçado ao treinador. O fato, uma informação importante, mais do que impressão, informação, o fato de Luxemburgo estar trabalhando muito, está, de fato, entregue a causa, fez com que os jogadores também ficassem. Tipo, o jogador de futebol, Celso sempre fala isso, não é dinheiro, não é salário, não sei o quê. O jogador de futebol respeita muito trabalho.
Exatamente.
E o que eu soube é que os caras estão vendo que Luxemburgo está se matando nas pré-eleções, nas conversas, nos treinos, está fazendo tudo para que esse time volte a jogar. Agora, eu de fato não acho que a permanência do Luxemburgo significa o rebaixamento. Não acho. Acho, como o João falou, que o caminho mais simples seria trocar. E você ter esses 10 dias agora, você tem o tudo que um treinador ia querer para trocar. Não caindo agora, e não vai cair, um eventual resultado negativo, uma derrota contra o Vitória, trazendo a demissão para Daniel Paulista, aí eu já sou a favor de ficar Daniel Paulista. Porque aí é o elenco pelo elenco. Aí volta a regra 2017. E aqui eu não estou dizendo que Daniel Paulista não está pronto ou está pronto. Daniel Paulista não estava pronto para montar um Sport. Daniel Paulista não estava e provou que não estava. O time não deu um passo com ele trabalhando no início do ano. Mas, para apagar um incêndio, para conduzir uma reta final, porque tudo que as pessoas que a gente fala aqui, que os torcedores, parte dos torcedores querem que Luxemburgo faça,
Botar
o Sport no molde Ponte Preta, no molde Sul-Americana. No molde simples, pô. No molde simples. o que todo mundo está enxergando é que se o Sport disse assim, ó, peraí, meu irmão, vamos jogar, vamos se armar aqui com o nosso simples, vamos fazer o básico. É Diego Souza no meio, é um atacante aberto de cada lado e André na frente. Os volantes são de boa qualidade. Anselmo está jogando muito bem. Richelli voltou a jogar bem. Patrick é um cara de extrema intensidade.
Vamos voltar a ter confiança na marcação.
Você pode,
né,
até pensar em botar os três no jogo fora de casa.
Pode.
Um jogo mais difícil.
Pode.
Não vai poder agora contra o Vitória porque o Richelli está suspenso, mas em algum momento você puder colocar os três, coloca os três. Vai pegar uma Chapecoense fora, que vai estar precisando tanto quanto você. Espera aí, Chapecoense, vem. Eu tenho três volantes aqui que sai, que tem qualidade. Então, porra, faz o simples. O Sport tem um comportamento fora de casa. É completamente diferente do que o Vitória tem, do que o Avaí tem, do que o Atlético Goianiense tem. São os times que estão ganhando fora de casa. O Sport joga de igual para igual. O Sport joga dando espaço.
E esse brasileiro tem mostrado que quem tem menos posse de bola tem conquistado melhores resultados, né?
Porque o Sport se garante num esporte que não existe mais. O Sport erra muito.
E não adianta você ter a bola e ser burocrático como o Sport vem sendo. Não é por acaso isso que o Celso falou agora. Porque muitas vezes, quando você não tem a bola e espera um pouco mais o adversário, quando você sai no contra-ataque, você sai em velocidade, você sai de uma forma mais surpreendente. E o Sport hoje é um time totalmente previsível.
E aí, meu amigo, o torcedor que torceu o nariz, que tá com raivinha, entenda uma coisa. Lucas citou Diego Souza, a má fase de Diego Souza, como um dos motivos que leva o Sport a cair. De fato, se Diego Souza não acordar nessas últimas 12 rodadas,
vai ser difícil.
Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E, de novo, é Diego Souza que, caso desperte, pode ser fundamental para salvar o Sport. Porque Diego Souza, se tivesse em campo contra São Paulo, poderia ter sido 3-0 São Paulo, mas seria outro jogo. O time precisa muito, muito, muito de Diego Souza, como sempre precisou nos últimos 2 anos.
Antes da gente girar, só fazer um comentário que a gente até fez aqui, Fred, antes de a gente começar a gravar. Até comentei com você que naquele primeiro ano de Eduardo Batista, acho que a gente até chegou a falar isso no ar, quando o time degringolou também nessa fase do ano, a gente chegou a falar, ó, meio que bom no bom, o técnico que sobe de auxiliar, tal, não sei o quê, se engrenar ali, não sei, consegue conduzir o trabalho. Difícil, o teste de fato para o treinador, para saber se é um treinador de verdade, capaz de mudar configurações, é o técnico que consegue resgatar o clube da espiral, né? E a gente, acho que a gente até chegou a comparar com um Luxemburgo da vida.
É raríssimo
vida,
no futebol.
É muito raro. Tanto é que, deixando claro, Eduardo Batista conseguiu fazer isso em 2014 e não conseguiu fazer em 2015, né? Acabou demitido, veio o Falcão, conseguiu dar aquela injeção de ânimo no time.
Osvaldo não conseguiu.
Osvaldo não conseguiu. E agora a gente está vendo o Vanderlei Luxemburgo nesse papel também, né?
E é por isso aí, pegando esse teu gancho, Celso, que vê, se a gente olhar para trás, Falcão foi o fato novo, que recuperou o time em 2015, Daniel Paulista foi o fato novo, que, queira ou não, acabou recuperando também na reta final do ano passado. E justamente por essa possibilidade de um fato novo poder recuperar novamente o Sport, é que eu vejo uma possibilidade boa do Sport livrar esse rebaixamento. Porque para mim, Cássio perguntou, uma nova derrota pro Vitória, principalmente com esse futebol que vem demonstrando, o Luxemburgo cai. Esse discurso da diretoria do Sport é hoje, mas chega um nível de pressão, de bola de neve, que não tem como segurar. E um fato novo pro Sport, nesse momento, até com o Daniel Paulista, pode ser decisivo como foi nos últimos anos. É claro que os caras vão pesar isso na hora do vamos ver. Agora que está dentro da zona de rebaixamento, acabou essa época de fazer graça. E somando a isso, João, os últimos jogos são diferentes. A torcida chega junto, a torcida que não está abraçando, como o Fred falou, abraça.
Abraço,
a
diretoria faz
vale de graça, você, é só graça. Você lembrar os últimos jogos do ano passado. Todo jogo era casa cheia. Muda a atmosfera e aí a qualidade do elenco tende a prevalecer.
Só uma coisa para mudar de assunto, só um rapidinho pontuar, a questão da caso Sport perca do Vitória, Luxemburgo caia e Fred defendeu a Daniel tocasse o barco de novo. Eu vou discordar, eu iria de um treinador, eu procuraria um treinador, talvez Gilson Kleiner, por exemplo, é um treinador que está desempregado, é um bom treinador, você traria um treinador, porque para esse elenco rodado, um treinador que tem uma certa experiência. E porque a missão do Sport de manutenção não é mais difícil, não. Você pega o Justo Cleide, mantém o Sport e já começa a tocar o ano que vem.
É só que
já
eu acho que...
Tocar, porque senão, se for o Daniel, a Daniel salva. Aí ano que vem vai ter que trazer um treinador para iniciar o
Mas eu acho que não é hora de pensar em 2018, é 2017.
Não, mas o Gilson Kleiner, eu acho que é um treinador que pode
eu só acho que assim, trazendo o Gilson Kleiner, eu acho o seguinte, até nessa dividida, Luxemburgo, elenco, não sei o quê, se sair Luxemburgo, trazer outro.
Pronto, assim, e nisso aí eu concordo.
Deixa o elenco por ele.
Então, assim, assuma a responsabilidade, né?
Assuma a responsabilidade. Porque se sair Luxemburgo, não vai ser Daniel que vai ter rebaixado o Sport. Aí que fique claro que os jogadores não tinham jeito.
Isso.
Né? Porque eu acho até que o Sport precisa, de fato, por tudo que aconteceu, de uma reformulação para 2018.
De elenco.
De elenco. Profunda. Sabe? Mas só depois de 2017. Né? Você não tem que pensar colocar o carro, sei lá, o boi, o carro da Fedor Bois.
Isso. A gente vai girar aqui o assunto, mas antes eu queria fazer um agradecimento aqui de coração mesmo para a galera lá do Vilagem Porto de Galinhas, que
morou lá, né, Jorge?
Proporcionou a mim e a minha família também momentos para lá de aprazíveis. Já havia ido com o Caio em outras oportunidades, mas cara, muito pequenininho, né?
Desfrutou muito,
né? Puta merda, desfrutou demais, mano.
Desfruto.
Eu nem ia usar, porra, tava segurando aqui.
Ele usa pra todos.
Agora a culpa não foi minha, não. Mas Caio adorou, velho. Caio se divertiu demais, demais.
Deu até beiçada.
Teve um dia que vocês apareceram lá, o Lucas levou... Júlio e...
Perdoou, não.
Foi Júlio que não perdoou. Deixando claro, foi Júlio que não perdoou. Mas, pô, Caio sai do quarto, pô. Aí ele vê. Eu pergunto, filho, você quer ir pra praia, pra piscina ou pra Vila Brincante? Ou pro parquinho, que eu fiquei falando. Irmão Pirra endoidava, pô. E no meio do caminho tinha os peixinhos ali pra ele ver e brincar. E virou xodó de todos os funcionários do hotel. Eu já conheci ele pelo nome. Ia pra tudo quanto é lugar. Então, assim... Foi uma delícia, foi maravilhoso, assim, pra família mesmo, como um todo.
E foi bangalô...
Foi...
velho, old school, né?
Foi bangalô old school, mas meu amigo, do lado do meu bangalô, tava rolando já, e inclusive foi concluído, enquanto eu ainda estava lá, o projeto dos novos bangalôs, o primeiro, o piloto, foi concluído, e meu amigo, é de altíssimo nível, é de muitíssimo bom gosto.
É todo resort que tem um bangalô daquele?
É nunca. Não.
É naquele lugar?
É não.
É naquele lugar.
É complicado para ir buscar isso.
Veja só, é complicado. Eu já, veja só, eu tinha duas coisas que eu sempre digo aqui sobre o Village. Sou repetitivo. Não é... Todo mundo sabe, eu não estou falando aqui, o Village é o maior resort do litoral sul.
Não é.
Mas tem suas cartinhas que para igualar é pau.
Eu vou dizer um negócio. Para qualquer pessoa que é pai...
Exatamente.
Certo? Não tem o que pensar... Não tem o que pensar, porque é 24 horas por dia. 24 horas por dia não, mas de 10 da manhã às 4 horas da tarde, tem profissionais
e com a
qualificados pra cuidar de Caio,
naquela Vila Brincante, a estrutura absurda.
Absurda, absurda.
Eu já falei isso aqui, eu repito, eu não conheço Nanai. Nos outros, a Vila Brincante, ela é imbatível. E o outro ponto que eu sempre falei foram os bangalôs, porque não era a estrutura do bangalô, que já era muito boa. Ele é na de frente pro mar, pô.
E de frente pra piscina. Se tropeçar, se afoga.
E de frente pra piscina.
Você
sai da piscina direto pra galô.
E agora,
pra piscina.
É amigo. Eduardo avacalhou.
Espetacular.
Eduardo avacalhou. Botou, meu irmão. Botou, ofurou.
Ofurou, velho. Ofurou.
Do lado de fora,
pô. É imoral.
O cara vai sair dali, é preocupante.
Não, o negócio é o cara sair... Não,
aquele menino que na primeira promoção,
você,
Felipe.
Eu não tinha escapado, não. Primeiro
feito da frente, que saiu...
Nenhuma vez.
Chegou
só a fazer o check-out.
Tava refém agora lá.
Mas a lenda que virou pai, né?
Não tem como não. Se o cabo entrar no quarto daquele, a família aumenta. Não tem como não. Bom, vamos voltar aqui ao nosso debate, né? Fred, falando agora mais especificamente de Série B, né? A gente já fez aquela projeção, como é que tá a pontuação para a Série A e tal. Como é que tá a projeção também para livrar o rebaixamento à Série C?
A série B, Celso, ela ficou menos achatada do que a Série A, o que é até surpreendente, porque começou muito achatada. Lembra que tinha um momento que você não conseguia distinguir nada na Série B. Hoje, a gente fez o recorte do oitavo, que era o Atlético Paranaense, ao penúltimo, que era o Curitiba, e eram 6 pontos. Se a gente fizesse o mesmo recorte aqui, o penúltimo é o Náutico, que é até uma distorção... Dá 7 com 9, 16 pontos, né? Completamente diferente. São 10 pontos a mais, que seria do Criciúma ao Náutico. Mas o Náutico nunca jogou esse campeonato, né? O Náutico tenta se aproximar, faz uma corrida paralela, e a gente vai falar disso já já quando falar do Náutico. Do Santa ao Criciúma, são 10 pontos. Não é aí que está o equilíbrio. O equilíbrio começa do 11º lugar, do Brasil de Pelotas.
34.
Aí entra a 5 pontos do antepenúltimo, que é o Santa Cruz. E aí é um jogo só, porque também faltam... Na verdade, a Série B faltam 11 rodadas, né? É uma a menos.
Isso, 27ª rodada, exatamente. Isso,
a Série B tem uma rodada a menos para cumprir. É, tem jogo essa semana, o que vai modificar mais. E a quantidade de times brigando para não cair é um pouco menor, mas é muito grande. Isso se reflete justamente, Celso, no que você perguntou na projeção de pontuação. Que não, ao contrário do que também se chegou a pensar em um certo momento do campeonato, não está tão alta. Se, é bem próxima da Série A nesse momento. Na Série A, com 45 pontos, você tinha 12% de chance de cair, né? 88% de escapar. Na Série B, 45 pontos traz 90% de chance.
2% de diferença. 2% de diferença, só é
margem de erro, né? E o 44, esse já dá uma diferença melhor, que aqui está 74%, né? Com 44, que eu acho uma boa margem para de sobrevivência. Que é, inclusive, a margem que a gente está de Náutico, né?
E Roberto Fernandes
e do podcast, não. Né? O podcast, acho que
antes de Roberto... Eu acho 44 arriscado.
Que é que 74% de chance, né?
De permanência.
De permanência, com 74.
Por Náutico, meu amigo.
Ah, por Náutico. Por Náutico,
tudo é... Isso é 6, é 6.
E 43, que é quando vira a chave na Série A, aqui ainda vira a chave, mas vira bem pouquinho. Porque é 49,2 de chance de permanência. Ou seja, a gente está ali, assim como a Série A, pensando em 44, 45. Tá?
É porque a Série B é o seguinte: a Série B existem os times que vão brigar pela. Estão brigando pela. O Inter já subiu, né? É, os times que estão brigando pela acesso, que vai até o Oeste. O Oeste é o último ali, o time da ilusão.
Oeste é iludido, não, né? O Oeste é real ainda, né?
Não, o Oeste está brigando pelo acesso. Tem que dar 2 pontos, mas não vai chegar, não. Do G4. É o iludido. Aí tem 3 times só. Fabrício foi pra lá, né? Fabrício foi pra lá,
pode. Tá reserva.
É, 3 times marolando aí. Na marola. Criciúma, Londrina e Boa. Esses dois times nem estão na marola. E aí entra essa faixa do rebaixamento, que vai do Brasil ao Santa, com o Náutico meio na bolha ali, tentando fazer o campeonato dele, e o ABC que já caiu. E aí, só esse recorte bem rápido, a gente já vê uma queda de quase 4% de pontos percentuais em relação ao aproveitamento do Boa para o Brasil de Pelotas. Já é um pouquinho mais significativo, né? A gente já vê que tem pelo menos um patamarzinho ali separando os dois.
Boa, Londrina e Criciúma teriam que...
Não, estão na marola.
Teriam que virar fazer o que o Sport está fazendo na Série A.
Despencar.
Parar de jogar, parar de pontuar.
E vocês estão marolando aí. E por que eu fiz esse levantamento? Porque apesar que na Série B não tem o que tem na Série A, né? Que é faixa de classificação para Libertadores, faixa de classificação para isso, para aquilo. A Série A, a Série B ou é acesso ou é queda. Mas como existem esses blocos, também todos os jogos, ou praticamente todos os jogos, tem muita coisa envolvida. Porque ou você tá brigando contra um adversário direto seu, seja pelo acesso ou pela queda, no caso específico de Santa e Náutico, que a gente está tratando aqui, pela queda, ou... Um grupo está enfrentando o outro. Ou o Náutico está enfrentando um time que está brigando pelo acesso, o Santa Cruz está brigando
pelo acesso,
mas está todo mundo na briga.
Talvez só nas últimas rodadas, quando Criciúma, Londrina, Boa, e eventualmente um que está em cima, despencar ali para o meio, é que pode virar
a marola.
A marola, mas, porque assim, até aqui, nesse momento, você pegar o Brasil está olhando lá com... O Brasil não, o Boa tá olhando com 37, mas tá com medinho ainda.
É, então, mas foi quando pronto, mas é um adversário neutro. Hoje, são poucos adversários neutros. Eu acho que...
São três neutros.
Então, assim, são três, são o resto é tudo confronto. E se enfrentar um neutro contra um neutro, é mais um confronto direto. Ou confronto direto, ou confronto de outro bloco. Então, assim, a Série B também vai ser muito animada. A gente projeta que vai ter muita perda de ponto, muito time perdendo e ganhando ponto aí.
João, então vamos começar aqui essa nossa rodada aqui. Vamos tentar ser objetivo em relação à pergunta.
Mais sucinto, né?
Mais sucinto e mais objetivo em relação à pergunta mesmo. Vocês passaram um mês aí nas minhas férias e ficou tudo muito solto. Viu?
Eu tava com saudade de ver nervoso. Né? Rafael, essa hora tava...
Tava
aqui, ó, tranquilo.
Rafael tá representado aqui no boné do Marine.
Rafael, depois vai ter que contar. A grande dúvida, né? Tá postando foto bonita no Instagram, 34 horas...
Ninguém perguntou ele, não?
Ninguém perguntou ainda, não. Mas no H-Menor, tu vai perguntar.
Veja,
vai.
Não tinha banheiro no bar.
Não, acho que não. Ele vai responder isso no H-Menor. Ele pediu um áudio.
Você tomou em Mosé que eu segue.
Tomou não.
Não adianta não, João.
Uma vez, em Mosé que você segura, pô.
Lucas Fittipaldi, depois desse momento cococash aqui do nosso podcast 45 minutos, por que o Santa Cruz vai escapar do rebaixamento?
Lucas vai,
não, eu
Lucas,
falei que a turma tem que ser mais sucinto.
Lucas vai responder.
Mas vai aprender a editar,
não
vai
hoje? Não, não, mas não, isso é a Vera. Lucas, é só um spoiler, já que ele falou assim. Meu irmão, um dos relatos mais escrotos que eu li dos últimos tempos, meu irmão, foi Camila.
H-Menor.
Não, só dizer, fica pro H-Menor, meu irmão, mas o relato.
Aguarde o H-Menor.
O relato do cara, assim. É triste, mas é impossível no Rio, velho. Mas
enfim. Cara.
Hã?
Um cara no Twitter.
Um cara foi dar uma barrigada no shopping.
A vácuo. Vamos lá. Lucas Fittipaldi. Por que o Santa Cruz vai escapar do rebaixamento?
Porque o Santa Cruz evoluiu, no meu entender.
Inverteu a ordem, né?
Consideravelmente. Drasticamente. Desde a chegada do Martelotti.
É verdade. Começamos a pergunta invertida, né?
Essa imprensa
esportiva. Que problema, não.
Não, agora a continuação, depois
você vai ter que então, beleza. Vamos embora.
Você não vai escapar.
Não tem volta, não.
Escapou. Vamos lá. Escapou porque Martelotti.
Caiu, tem chance nenhuma. A gente pulou, né?
Até voltar. O time, Celso, vem respondendo, né? Nível desempenho, né? Tudo que a gente falou em relação ao esporte, não condiz ao Santa Cruz se a gente pegar o recorte recente. Porque se você pegar o futebol que o Santa Cruz tem jogado nas últimas rodadas, não é de um time de zona de rebaixamento.
Com exceção do último, né?
Até o último. Eu acho que o Internacional, pela sua qualidade técnica, em algum momento, isso fez a diferença. Pra conseguir resolver o jogo ali. Erro,
né?
Não dá.
O cara errou,
resolve o jogo de uma forma diferente dos outros. Então não é que o Santa nem tenha jogado tão mal, fez uma partida ruim, não. Em alguns momentos equilibrou o jogo contra o Inter, esperava-se até um jogo mais difícil. Então, eu acho que mesmo não ter sido... Sim, foi a pior atuação do Santa em relação aos últimos... Desde que o Martelotti chegou, tira aquele jogo do ABC, e nessa sequência foi a atuação um pouco abaixo. Mas, eu até disse isso, que acho que a evolução continua, e o Santa Cruz, no Telecast, a gente passou um pouco da matemática. Para chegar aos 45, ele vai ter que ter 50% de aproveitamento. Hoje ele é um time que tem 35% de aproveitamento na Série B. Mas muito desse número se deve àquela sequência desastrosa com o Givanildo, né? E a tendência é que com o Martelotti esse percentual suba. A sequência é dura. A sequência de Santa Cruz é enjoada. É América Mineiro o próximo jogo, depois tem Figueirense fora de casa e por aí vai. Não alivia tanto, não.
Hoje começa a melhorar. É o recorde pós-Figueirense que o
time mas ainda mas assim. Mas o depois, não adianta. Assim como a gente falou, não sei se o Tricolor está chegando aqui agora, o cara pode ter adiantado, mas o cara, caso ele tenha escutado o esporte, não adianta. Tem que chegar vivo. Não adianta,
chegar vivo.
Tipo, a tabela melhorar lá na frente, não significa que. Opa, pode zerar Figueirense, pode zerar América e lá na frente melhora. Não, meu amigo, porque se zera nesses dois aí, ele chega num buraco muito grande, Lucas.
Tem que chegar vivo. Mas assim. Vamos para esse jogo contra o América Mineiro, por exemplo. Pelo futebol que o Santa Cruz tem jogado, dá para pensar numa vitória nesse jogo. Dá para entrar em campo, apesar do América ser o vice-líder, mas o Santa Cruz entra em campo para vencer o jogo. Isso. Entra em campo para vencer, tem condições para isso. E...
Não é favorito.
Não estou dizendo que é o favorito. Mas acho que é um jogo pau a pau. Acho que é um jogo 50-50, na minha opinião.
Não é uma zebra absurda.
Veja, zebra não é...
Acho que é meio a meio, se fosse numa casa de aposta.
Não, zebra não é, mas... Pra mim é mais circunstancial do que outra coisa. O fator casa pro Santa, não vem sendo decisivo nessa Série B, e considerando que isso não vem sendo, até agora, não vem sendo tão decisivo assim, não tem motivo nenhum pra achar...
Mas acho que também não tem motivo, Cássio, pro cara ir pra esse jogo... Não. Pessimista, entendeu?
Não, veja...
Assim, achando que não dá pra...
O cara vai à Vera.
É um jogo duro, mas que dá pra ganhar.
É, isso aí.
Por exemplo, o jogo contra o Inter fora de casa era um jogo que ninguém esperava uma vitória ali.
Mas é isso que eu tô falando. Será que dá conta, na conta mesmo, até internamente do Santa, estão contando a vitória nesse jogo?
Tem que contar, Cássio.
Acho que tem que pensar na vitória.
Veja, se tem que contar, tava contando com o Inter também. Tô falando na Vera, tô falando no frio.
Tô falando na Vera.
Eu acho que entra pra ganhar o jogo.
Eu acho que entra pra ganhar. Nessa questão aí de por que o Santa
não cai, né, essa parte otimista do programa.
É circunstancial. Tratar numa tabela de pontos, de olhar a tabela, de se a gente vai arrumar ponto aqui, 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 o cara da América e botar os três pontos nesse momento, porra, não tem, pra mim não tem
motivo. Eu acho que dá pra botar, porque justamente, sendo a parte otimista, eu concordo muito com o Lucas, que o que leva o torcedor Santa Cruz a acreditar que o Santa Cruz não vai ser rebaixado é que houve a melhora de futebol.
Isso
é inegável. Aconteceu. É inegável. E uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, a missão de Martelotti à frente do Santa não é das mais difíceis. Assim, não, ele tem que livrar o Santa Cruz, ele foi contratado para livrar o Santa do rebaixamento. E ele já deu ao Santa Cruz um indício de que pode conseguir isso, que é a melhora do futebol, do
desempenho.
O desempenho do time em campo melhorou com ele. Isso dá um indício, isso justifica, dá uma base para você acreditar que o Santa Cruz vai se livrar do rebaixamento.
João, eu fui no telecast.
Se o Santa Cruz ganha os jogos, mas aquele jogo tá ganhando o Bambu, sei o que, aí você.
Eu acho que ele fez o mais importante.
No telecast que eu gravei com o Lucas. Do Santa, até falei isso aí, que tinha feito, durante a semana tinha gravado um programa com o Roberto Nascimento, e que ele foi convidado, e ele também foi convidado, foi falar do livro...
Roberto Fernandes.
Eu falei o quê?
Nascimento.
Não, mas eu quis falar o Roberto Nascimento mesmo. Eu falei Roberto Fernandes?
Não, falou Nascimento.
Ele foi pro programa de Roberto Nascimento.
Não, o cara tava na bolha aqui.
Não, eu vi, porque como o Cássio também foi pro programa com o Roberto Fernandes.
Mas ele foi convidado com o Roberto Nascimento, cujo programa estava Martelotti.
É, exatamente. Foi do livro e Martelotti foi lá participar do Santos.
João traduzindo. É foda, me sei.
Fred Nabolho e
João traduzindo.
Eu tenho que admitir que eu tava fazendo a conta aqui. sobre o desempenho do Martelotti.
Eu fiquei pensando, falei Roberto Fernandes. Mas enfim, e nesse cenário, era, a gente até falou até no Tele, que era mais futebol do que ponto nesse momento. Porque... O time está no C4, já está dois pontos, entrou na zona de rebaixamento agora, a perspectiva não é boa, porque a tabela jogar com a América Mineiro, comandante, você tem um jogo, é o seu jogo comandante, você vai pegar o vice-líder, é óbvio que não é bom, e o segundo jogo sendo confronto direto, fora de casa, por exemplo, era muito melhor o Figueirense em casa ou América fora. Mesmo que você
desse o América dos fora. Dois jogos, eu aposto mais na vitória contra o América Mineiro do que lá contra o Figueirense.
Mas era muito melhor...
Também.
Eu tô achando essa aposta do América Mineiro muito acima do tom. Cara, mas
eu tô contigo, eu só tô a favor disso que ele falou. Eu acho mais fácil ganhar do América, certo. Só não acho fácil.
Não acho fácil, não, pô. Não disse que era fácil, não. Eu acho que é um jogo que é possível. Eu vejo a vitória como possível.
Nessa história, a gente falando lá antes de começar o programa, era mais a questão, falando de futebol, resenhando, era justamente a questão que nesse momento o Santa. A luz do Santa era mais pelo futebol que o time vem tendo um princípio de evolução. Na opinião dele, a melhor partida do Santa foi contra o Londrina. Não foi nem uma partida
que venceu. Eu achei também.
Não foi, e eu também. Eu falei pra ele também, achei que foi o do Londrina. Foi um jogo muito mais controlado. O jogo do Goiás, ele ficou fácil. Fez aquele 1-0, na reta final os gols saíram, aí terminou 3-0 e o 3-0 acaba. Goleou. Mas
foi um jogo de recortes.
Não,
um
jogo de recortes.
O Londrina foi um jogo no todo.
Exatamente. Foi um jogo onde, na verdade, o Santa. Lamentou o ceder o empate, porque foi um jogo muito mais controlado. Então ele achou que aquela partida é de um time que tem capacidade.
Consistência.
Consistência e capacidade de evolução. Mas precisa de resultados. Aí nesse caso pesa a mesma coisa que eu falei no Tele, mas para quem não ouviu, trazendo para cá. O ABC, ele quebrou a sequência. Mas é óbvio que aquele resultado foi muito ruim. Aquele empate com o ABC e Natal. Ele não pesou. Naquele momento foi até importante, porque o próprio treinador falou que quebrou a sequência de derrotas. O Santa tinha perdido os últimos 6 jogos. Mas a médio prazo aquele resultado vai ficar ruim.
Até porque é uma vitória só o Martelotti até agora, né?
Era, eu tava guardando isso aqui pra dizer na hora que a pergunta fosse a próxima.
É uma vitória por causa do ABC. Porque os outros resultados, o empate com o Ceará, da forma como foi, sobretudo o jogo... Não tem, a derrota com o Inter não tem um problema. Venceu o Goiás.
O empate com o Londrina jogou bola.
Que era normal e
é o resultado. É por isso que eu me apego ao desempenho.
O ruim mesmo foi a derrota. Foi o empate com a BC. Não foi o empate
com o Ceará. Na verdade, é o seguinte: por que eu acho que o Santa vai escapar? E detalhe: eu acho que o Santa vai escapar.
Spoiler.
Eita, foi mal. Mas por que eu acho que o Santa vai escapar? Porque, ainda que não vença o América Mineiro, que eu tô com o Cássio, eu acho que é um jogo de. De 50% que o Lucas falou.
Sobretudo agora que o América perdeu o jogo.
Vem de duas derrotas.
A gente tá concordando e discordando.
Esse é o seguinte: escolhe ou morre, pra acabar com essa discussão. Santa Cruz e América Mineiro, não tem empate. Escolhe ou morre, você é quem? Eu sou Santos.
Eu sou América.
Não escolhe a morte, não tem empate.
Eu sou Santos.
Até eu escolho a morte. É como se escolhe a merda, eu não paro morrer, eu sou América.
É um jogo muito complicado.
Jovem, é escolha a morte.
Vai morrer.
Já perdeu um pezinho. Casualidade que
nem. Ó, o João encostando ali.
Eu tô.
Tu tá tocando fogo, tu tá incinerando, tá ligado? Assim, tu tá atrapalhando o trabalho dos bombeiros. Tá trabalhando o trabalho do bombeiro.
Eu vou ser América. E aí é o seguinte.
Buscaram.
Um enfisema pulmonar de graça.
Eu vou ser América, mas eu fui América até pra continuar construindo o que eu ia falar. Que não vença América e não vença Figueirense. Que faça um ponto, que empate um deles. Certo? Que são resultados aceitáveis. Se o Santa empatar um desses jogos, você não pode dizer que o Santa fugiu da lógica. Depois o Santa entra num recorte do campeonato que eu acho que é totalmente factível que ele inicie aí sua reação. Que é um jogo chave contra o Oeste.
Tem que ganhar, todo jeito.
Se possível, seria muito interessante para o Santa que o Oeste desgarrasse desse G4 para chegar aqui sem estar iludido. O Oeste iludido seria perigoso. Depois do Oeste, ele sai para pegar o Brasil, que para mim é um jogo com um grau de dificuldade semelhante
ao
Londrina. Ainda que o Brasil seja um mandante melhor do que o Londrina, mas um jogo ganhável. Volta para o Luverdense, que no Arruda eu não vejo mistério. E fecha essa sequência do quarto jogo com o Náutico no Arruda. Depende muito de que Náutico chegará aqui também. Um Náutico vivo chateia muito. Mas eu não sei se o Náutico conseguirá manter a chama acesa daqui a 5 rodadas.
Sem spoiler dessa vez, por favor.
Até porque, Fred, rapidinho. Parênteses. Se o Náutico chegar vivo aí, é porque o Náutico teve uma sequência muito boa forte, de resultados. E aí ele vai chegar empolgadíssimo.
É exatamente isso. Então, assim, eu acho que esses 4 jogos têm possibilidade, sem problema, do Santa fazer 9 pontos. E se tu botar 30, que eu dei um ponto nesse jogo, com 9, já dá 39, já fica faltando 2 vitórias.
Ele precisa de 16, em tese.
É, já fica faltando 2 vitórias. E 2 vitórias com ainda 34ª, 35ª, 36ª, 37ª e 38ª rodada. A 38ª é o Juventude em casa. O Juventude vai chegar completamente sem, na última rodada, sem objetivo nenhum no campeonato.
De férias.
O Juventude não vai subir. Né? A não ser que o Juventude se mantenha. Aí vira um jogo desesperador. Mas se acontecer uma tendência do Juventude chegar sem estar brigando, você pode ter mais 3 na conta. Aí o Santa em 4 jogos não me arrumou uma vitória? Sem pegar nenhum.
Com o futebol que tá jogando.
Que é futebol mediano, eu tô achando.
Certo. Mas foi água pro vinho.
E aí eu vou esperar.
Rapidinho, e essa, eu concordo com o Cássio na análise que com o Martelotti, o grande tropeço foi no ABC que é a estreia, mas. Não existe, assim, é a tabela, mas o azar do de Martelotto foi que esse jogo foi justamente a
estreia dele.
Se fosse o contrário, se fosse hoje...
Mas teve tempo, viu, João? Lembra que Martelotto teve dia.
Mas é pouco.
Jogo, é bom, é.
Mas, não teve jogo, mas teve tempo.
Mas hoje, se esse jogo fosse hoje, ao invés de fosse...
Outro cenário.
Se fosse América Mineira, a estreia dele contra a América Mineira, perdesse.
Era melhor.
E aí, pronto. Seria muito melhor.
Muito melhor.
Ele pegaria o jogo do ABC...
Era melhor.
Já encaixado.
E aí, tecnicamente.
Não seria melhor porque teria sido a 7ª derrota seguida. E ele trata o jogo do ABC por ter virado a chave. Veja, se o Santa perde aquele jogo.
Mas seria 2 pontos a mais na classificação.
Mas ele não está aqui na mesa, ele está com o grupo. O treinador é diferente. O treinador tem que ser fire em tudo.
O cara tem que ser fire em tudo.
Ele tem que ser fire em tudo.
O Luxemburgo não foi e lascou-se.
Exatamente, foi quando ele quis atirar pedras. E tecnicamente. Um dos pontos que eu acho que Marcelo melhorou o Santa foi, de fato, a reorganização da defesa. Acho que a defesa do Santa melhorou.
Tinha tomado um gol em 4 jogos até esse jogo contra o Inter.
Que você verdade, pode colocar completamente Santa, fora da
a defesa
conta.
Do Santa hoje é bem diferente, né? Assim, o Santa jogou uma boa parte da Série B com o Jaime. O Santa se sujeitou a isso também.
E o outro saiu também, o Bruno.
Isso.
Que era o zagueiro que jogava até bem, né? Ao lado de Jaime.
Aí você tem hoje o Sandro. Anderson Salles voltou a render dentro aceitável. Eu esqueço aquele período da falta, aquilo foi de fato algo que ele não conseguiu manter, mas como zagueiro, vem dando conta.
E o que interessa, vamos combinar?
Exatamente.
É o que interessa, importa. Ele é zagueiro, ele não
eu
é kicker.
Eu acho que o Santa conseguiu equalizar um pouco seus problemas.
Pois eu trocava fácil.
Defensivos.
Eu trocava fácil.
Você tem outro zagueiro pra colocar lá?
Velho. Se eu garantisse que todo jogo ele ia guardar uma faltinha você daquela que ele tava guardando, mas eu trocava fácil.
Mas ele não tava guardando todo jogo, ele tava guardando uma média interessante, mas não era todo jogo.
Mas era um desespero, e hoje ninguém nem mais se aperreia, né?
Era celular.
Toda vez que ele vai bater uma falta, eu digo, hoje volta.
Que, por sinal, eu não entendi porque ele colocou o Matos e promoveu a estreia do o Guilherme Matos, né? Porque mexeu ali, o negócio foi dando certo.
É, Sandro não podia jogar e... Mas, enfim, ele tem essa chance de... Ele corrigiu o sistema defensivo, recoloca o Santa competitivo nas partidas. Né? Eu tenho algumas observações a fazer quando o Celso fizer a próxima pergunta, mas acho que o Santa tem muito problema do meio para frente ainda. Muito problema do meio para frente. E isso talvez seja o início da
perfeito. Próxima pergunta. O gancho é esse. Então eu vou começar dessa vez com o Maestro Cássio Zirpoli. Não, começar com o Fred, que já puxou o gancho.
Para pegar o embalo.
Por que é que o Santa vai cair?
Primeiro ponto, o bom futebol tratado aqui por Lucas, sobretudo, na era Martelotti, ele, para mim, só transformou o Santa em competitivo, foi o termo que eu estava usando. Lucas destacou no início do comentário dele que o Santa precisa de 50% para se salvar e fez 35%. Mas ele destacou que com o Martelotti é diferente. Ok, mas Martelotti também não conseguiu 50%. Martelo tem uma vitória e cinco jogos. O jogo do Ceará poderia ter vencido ou perdido, mas por ser um jogo no Arruda, o risco que ele correu de perder foi maior do que de vencer, até porque o Ceará teve a última bola do jogo. Né? Então, para mim, quem teve... Meteu duas bolas na trave e teve a última do jogo. Quem tem a última bola do jogo tem o tiro final, digamos assim. E o Santa Cruz não tem conseguido fazer o mando de campo. Essa vitória, que foi a vitória contra o Goiás, foi uma vitória que... Por alguns momentos da partida, ela esteve por um triz. Então, eu acho que ainda falta a grande atuação do Santa Cruz. Enquanto não tiver a grande atuação do Santa Cruz, que teria sido contra o Londrina, e o time levou um gol meio acidental, enquanto não tiver uma grande atuação com um grande resultado, vai ter sempre a interrogação. E acho que, do meio para frente, o time tem problemas técnicos graves. Graves. Nenhum atacante de lado tem jogado com regularidade e eficiência. Bruno Paulo é um jogador de rompante. É um jogador que entra, faz duas, três jogadas, joga muito bem naquele setor do campo. André Luiz oscila de forma
constante. Acabou-se aquele futebol dele do início da temporada. Né?
Os reservas, você já não pode contar com ele. Bárbio, Augusto...
Quando o Bárbio aquece para entrar...
Aí você tem o João Paulo... Uma expectativa de um primão que também melhorou, mas também é um jogador.
Ele não vai passar disso,
exatamente.
Vamos combinar.
Pronto.
Não vai passar
disso. João usou o termo que eu queria.
Não vai passar.
Tem muito jogador que não vai passar disso. Primão não vai passar disso. André Luiz não vai passar
Bárbio.
Disso. Bárbio. Não, Bárbio não vai passar disso. Vai. Bruno Paulo pode aumentar esse período, esse recorte que ele joga bem? Talvez.
Augusto sumiu.
E aí falta o último jogador, que pra mim vem sendo um problema grave do time de Santa Cruz. Grafite. Não está justificando ser titular. Esse está jogando com um nome...
O mais Bueno, quando é acionado, também não.
Mas estava bem antes de Grafite entrar. Perdeu a sequência
de jogo. Mas ele se machuca muito também.
Perdeu a sequência de jogo e hoje o Santa não tem um centroavante que diga assim, ó, dê a bola
que resolve. Nesse jogo contra o Londrina, que foi a melhor atuação do Santa, eu concordo com o Martelotti, Grafite podia muito bem ter feito 1-0 e não fez. Uma bola na frente dele, inclusive na pequena área, na frente dele, não fez. Que fez foi o Elton César, um gol até com calma que o Grafite não teve. Eu concordo com o Fred. Acho que
é um jogador que com status de insubstituível. Com status de insubstituível.
Então não joga na bola
que rendendo nada.
Que foi uma contratação também, que quando o Santa Cruz contratou, é óbvio que o Grafite é ídolo do Santa, tem um peso extra-campo enorme e tal, mas não era, naquele momento, o jogador que o Santa Cruz precisava.
Foi uma negociação especial, né?
Mas... Não era o jogador que o Santa Cruz precisava. Não era aquela carência do Santa Cruz. Ricardo Bueno vinha fazendo seus gols, e é óbvio que na hora que ele sai do time, quando ele entra, tá entrando em meio de jogos, assim, ele não ele quebra o ritmo. Quebra o ritmo. É
impressionante isso, porque Grafite, ele não foi vice-artilheiro porque foram três artilheiros, mas ele teve 13 gols, ele teve um gol a menos do que os artilheiros da Série A de 2016, começou o ano na Libertadores.
Fez gol na estreia.
Na estreia da Libertadores. É óbvio que não é uma questão técnica.
Tem dois gols no ano.
É uma questão física.
Tem dois gols no ano.
É um gol pro Atlético e um no Santos contra o CRB, né? É óbvio que é uma questão física. Tecnicamente, ele tem. Mas assim, ele ainda rende. Mas a questão física, nesse momento pro Santa,
é uma... Eu não vou ser tão radical quanto o Fred não, João, porque eu acho que, por exemplo, no jogo anterior ao do Inter, ele criou as oportunidades.
O jogo do Ceará?
Veja, a minha crítica naquele jogo foi, num jogo onde o Santa chutou bastante,
exatamente.
Ele não chutou nenhuma vez.
Nenhuma não pode.
Mas ele pelo menos abriu espaço, ele pelo menos conduziu o time ao ataque. Ele fez aquelas chances apareceram, ele não finalizou, mas ele não foi um zero naquelas chances apareceram, porque ele também fez parte daquele processo.
Contra Felipe Azevedo, ouvindo esse comentário de Cássio, está indignado. Mas vá, continue.
Com gás.
É porque a comparação não cabe, porra. A gente tá falando de um cara de 37 anos que... Por uma questão física.
Joga outra posição.
Por uma questão física.
Mas é Marquinhos, tá, é centroavante.
Não, veja, não. Mas por uma questão física, tá fazendo outro papel do que o outro cara. Que, meu Deus do céu.
Tá preocupado agora na Tailândia.
É?
Fazia tempo que não aparecia
aqui. E é inominável. Tá duas matérias com ele.
Vou dizer uma coisa pra tu.
Na rede social, Globo, não sei o quê. Nenhum botou o nome dele. Um chamou.
Ex-Esporte e Santos.
Ex-Esporte e Santos. O outro chamou. Ex-Parceiro de Neymar.
Ah, pode dizer pra tu.
É inominável mesmo.
Né? Ex-Parceiro de Neymar é forçado.
Não, é demais. E a irmã de Neymar, que aparece há 3 anos na capa do Globo.com e até hoje não tem nome. É. Porra, em que momento a mulher vai ter nome?
Agora é companheiro de Neymar. Os caras do PSG todinho, nenhum tem nome.
Mas a irmã, há 3 anos que a mulher é capa do Globo, no mínimo.
É irmã de Neymar.
E não tem nome, não tem nome. Mas enfim, só deixando o registro aqui. Meu amigo, Serrei na Tailândia. Meu irmão, é mais fácil do que...
O grafa na Tailândia.
Eu quero ver Serrei Caruaru.
O grafa na Tailândia.
Hã?
O grafa na Tailândia.
O quê?
Ia fazer muito grama.
O grafa na Tailândia. Vai ter mudado a lei do país já, meu irmão. Eu tava dando ordem já.
Caruaru é bronca.
Ó.
Cara, quebrou meu raciocínio, pô.
Foi Celso, pô.
Dizendo que, pô, esse negócio.
Foi Felipe Azevedo, pô.
Hã?
Foi Felipe Azevedo.
Não, mas é uma comparação engraçada, então, mas obviamente não cabe. No jogo contra o Inter, tava falando que no Ceará ele no final do jogo. No jogo contra o Inter, eu acho que ele já apareceu na frente já. E era um jogo muito difícil, um jogo de descarte. É, eu não coloco esse zero à esquerda não, por causa que Ricardo Bueno...
Não chamou de zero à esquerda.
distorção da porra.
Não, pô, vocês também estão passando...
Eu lembrei da escolinha do professor Raimundo, tá ligado?
Não, pô, vocês estão passando por Deus.
Chamou de zero à esquerda.
Ó, na próxima eu largo, velho. Só falo que eu tô com sono. Aí na próxima eu largo, velho.
Calma, ó, calma, que tá chegando a final do programa.
É?
Tá chegando a final do programa.
Eu tô com sono.
Tá chegando o Timba.
Raiva, né? Largar de sono. Não, eu quero ficar fora.
Tá chegando a hora do Náutico.
Tá chegando a hora do Náutico.
É mesmo.
Ele pode. É o único que tem autorização com essa piada aqui dele.
Depende, viu? Depende. Tá tão bonzinho o negócio dele.
Só terminando a comparação com o Ricardo Bueno, que eu considero a melhor contratação que o Santa fez na Série B.
E aí,
a estreia foi boa. Saiu do time. Coincidiu com a chegada de Grafite, ok. Mas também coincidiu com as lesões que ele teve, que o afastaram, ele perdeu espaço, e nessa posição ele é um jogador finalizador. De repente, Martelotti tá vendo que talvez, embora o outro seja o finalizador, Grafite sendo um cara que também está produzindo mais, e Ricardo Bueno já chegou a ser testado com o meio campo nessa Série B, não foi?
Foi.
Com o Givanildo, não foi?
Foi. Meia.
Com o de meia, pelo amor de Deus.
Não tem, né?
Não vai ser Ricardo Bueno. Mas Grafite, não é meia, não. É mais no ataque. Grafite consegue ser esse
cara. Givanildo tinha perdido a paciência com o Primão, que Martelotti voltou a ter paciência.
Mas
Givanildo perdeu a paciência, assim.
Com a vida, né? Assim, era que... pode voltar Bueno de
aí tá lá Givanildo na banca de boa sem fazer nada.
Lendo a placa do jogo.
Levanta a bocada. De repente levanta a bocada. Era Cássio.
Essa de Givanildo. Essa de Givanildo foi na minha bomba. Essa foi na Praça 12. Essa,
então. Você acabou de falar isso. Na banca da Praça 12.
Eu sei, eu tô corroborando.
Tá, porque...
meu irmão, diga uma coisa pra tu. Alguém pegou a alfinete aí.
Porque você falou na Praça 12, bicho. Não foi boa viagem.
Não, foi na banca.
Foi na banca.
Na banca da Praça 12, pô.
Olinda!
Cara, todo mundo entendeu, só que ele não falou Praça 12, okay. Ele falou banca. Aí eu só quis complementar a história.
Posso voltar?
Pode mesmo, porque assim.
Tu não terminasse,
é até bom tu voltar, porque se tu. Meu irmão, você
tem... Vai, João.
Por que o Santa Cruz? A pergunta é por que
o Santa Cruz vai cair?
Ok. Eu acho que o Santa Cruz vai cair se ele não souber administrar essa sequência ruim que ele vai ter pela frente.
É isso.
Se ele perde pro América, que é um resultado que eu. Aí o Lucas aqui considerou que é ele pode ganhar, mas pode perder também. Se ele perde do América e perde do Figueirense, que é um confronto direto, né? É, já é um resultado pior que o confronto direto. Ele vai estar afundado, concordo com o Cássio também, ele vai ficar afundado. Mas, ele, se ele olhar o horizonte, ele diz, a gente tá com lama até o pescoço. Mas tem jogos para a gente tirar essa lama com tranquilidade. Se desesperar...
Exatamente isso.
Aí se entrar no parafuso... A pior coisa que a gente pode fazer é entrar no parafuso caso venha perder esses dois próximos jogos. Aí ele pode cair.
Porque... Sou eu? Porque o Santa vai cair. Porque os concorrentes mais próximos nesse momento são muito mais fortes. Isso eu falo há muito tempo aqui, que o maior problema do Santa, sobretudo o Náutico, meu Deus do céu. Ainda bem como o Júlio falou, o Náutico é o próximo. É assim... Porque o Santa vai cair... É quase... Junto com o Náutico, hein? Assim, não... É.
Náutico... Spoiler.
Não, porra.
Mas... Spoiler, calma. Vai chegar lá. Sim. Mas, porque Santa vai cair.
Pronto, porque os dois não vão escapar. Ou alguém aqui que tem essa possibilidade. Então, se o Santa cair, o Náutico caiu.
Evandro Carvalho. Disse que não cai ninguém. Um dos três.
O cara falou isso.
Mas a gente...
O cara falou isso. O Sport tava 17 rodadas após. Não tinha... cai ninguém. O Sport entrou no rebaixamento.
Ei, mas daqui a
pouco... Ele falou que não cai ninguém.
Foi, não caiu um dos três.
Mas daqui a pouco... Mas foi a conjuntura, né? Foi o João voltando de férias e Evandro dizendo que não cai ninguém.
É um brincalhão, né?
Mas daqui a pouco a gente vai dizer por que o Náutico não cai.
Calma.
Deixa de spoiler, galera.
Porque o Santa não cai. Primeiro que os concorrentes são muito fortes. Eu falo há muito tempo nessa questão de Figueirense e Goiás. Era o que pior podia acontecer pro Santa. Era o time, o segundo time mais rico tá nessa briga. E um time que, teoricamente, porque seria o América, o terceiro mais rico, mas acabou virando o rico pelo contrato, pela parceria milionária que fez durante a competição, parceria de 15 milhões. Aí você está numa competição onde todo mundo tem o orçamento muito enxuto, e o do Santa quase não existe orçamento, porque sempre está atrasado, não está quase...
Três meses
pagando... Isso é outro problema. Isso é outro problema, porque vai cair.
Esse é outro problema, porque vai cair, porque mesmo se escapar, pode cair.
Não, é verdade.
Porque nesse momento...
Pela legislação,
com três meses...
Já está vulnerável novo.
Com três meses, tá assim, ó. Tá ali Luverdense. Fica tranquilo aqui no Passo da Ema. E se a gente cair, o menininho ali tá com três meses, não tem perigo de...
Deve entrar uma açãozinha.
Pode mandar aquela cartinha pro sindicato dos atletas profissionais de São Paulo que eles vão entrar com a ação. Aí, não, nesse momento o Santa tá na roleta russa. E com
vai ter que pagar uma hora, né?
Não é questão de veja. Pagar isso é óbvio.
Mas já chegou.
Não é isso,
hora
não.
Que chega, já
é porque
tá
com três meses. Três meses pode perder. É a questão do ponto.
Normalmente tem uma dúvida, cara. Se o time, por exemplo, terminou o campeonato,
ele, tá pode... Meses,
ele pode recuperar os pontos ou não? Se pagar os salários?
Pode, mas até que momento? Em algum momento, um julgamento, isso pode não acontecer, pô. Porque o campeonato tem que ser referendado. Não é muito... Por exemplo, o Santa perdeu os pontos do ano passado.
Foi.
Só que o julgamento demorou muito. Foi uma vergonha.
Por isso, né?
Aquilo não pode acontecer, não. Que eu até falei. Se o Santa fizer... O Santa fizer aquele negócio, não mudou nada.
Exatamente. Só fizer por causa disso.
Porque se aquilo acontece...
Não ia mudar nada.
Todo mundo já estava em suas divisões. Enfim. Nesse Santa, tendo Figueirense e Goiás, nesse momento ele tem que passar... O Santa tem que passar dois times. Um, teoricamente, seria a Luverdense. O outro vai ser um desses dois, porque o outro vai ser o CRB, que está numa draga.
Tá na draga.
Mas agora volta para o Rei Pelé...
Volta contra o ABC.
E volta contra o ABC.
Era gordura, era gordura.
Tudo que podia acontecer pro Santa Cruz...
Era esse jogo.
E, consequentemente, pro Náutico. É o CRB que vem numa sequência de derrotas.
Pegar, o CRB vem pegar o ABC,
cinco né? derrotas.
Ah, bem, agora, se o CRB não ganha do ABC, aí virou pode botar o sorriso do Coringa no Santa Cruz, porque aí, meu irmão, vai sair voando.
Cinco derrotas. Vem cinco derrotas, tá ajoelhado no chão. Aí chegou assim, ABC, ganha esse jogo...
Respira.
Mas seguindo a lógica. Mas eu tô respondendo porque o Santa vai cair, né? Se o Santa vai cair, o CRB vai ganhar do ABC.
Ganhou.
Isso. No que o Santa não cai, dá empate. Mas nessa situação, esse pra mim é mais do que a situação do Santa, são os dois adversários. Porque se fosse um, ainda resolver. Mas ter dois, você tem que passar justamente dois times.
Era isso, né, Fiti? Você ia falar dos adversários.
Isso,
né?
Exatamente isso. Os adversários e a questão do extracampo financeira. São dois fatores bem razoáveis que dizem por que o Santa vai cair.
Um complemento que usei lá no exemplo do Sport, usando São Paulo, e cai para o Santa Cruz. Não está mobilizado. A torcida Santa Cruz não está mobilizada.
Mas não é um pouco razoável contra o...
Muito longe, razoável.
Ceará, né?
Ok, razoável. Razoável.
Deu 9 mil, foi ruim. Deu 9 mil pessoas.
Para essa Série B do Santa, eu digo que foi bom.
Mas em relação à mobilização é razoável.
Não, mas veja só, tu chegar no Arruda, o América Mineiro chega sábado no Arruda, tem 9 mil pessoas.
Sábado é à tarde o jogo, é. Né? É, eu acho que sábado vai chegar. Eu acho que sábado vai chegar.
Ou sei, chega o América Mineiro, olha a bermuda, tem 15 mil pessoas. Diz assim, meu amigo...
Não, 15 mil pessoas já é um bom público. Só tá fazendo...
Não, é um bom público, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe a mobilização. Uhum. Não existe assim... Galera, ó, vamos salvar o time como a gente...
E dá 20 mil, 20 e pouco mil.
Eu acho que 15 mil já é 15
mil, acho que tem
uma... Mas não tá tendo 15 mil. Eu tô usando um exemplo, né? É o que eu tô falando. Eu tô usando um exemplo do São Paulo, na Série A.
Certo.
Que não bota menos de 40.
Mas São Paulo é uma vez na vida.
Mas dá pra discordar, Fred.
Mas eu tô falando de mobilização extrema. Assim, o Santa Cruz, seria uma arma na manga dele se ele tivesse botando 40 mil.
Não vai, mas aí não vai.
Porque, então a torcida só joga na Série C.
Mas a Atmosfera precisando pra você só isso, eu não consigo. Veja, a gente tá discordando um ponto. Você acha que não é? Com 15 mil, a gente acha que
eu acho que já é uma mobilização. Como foi o Náutico botar 13 mil em Caruaru? Desmobilizou nesse jogo contra o Boa.
Se o Náutico colocar 13 mil no estádio que cabe perto disso, ok. Em Caruaru, ok.
Não, eu entendi o que o Fred quis falar em relação à mobilização. Para a torcida do Santa, 15 mil não é mobilização. Eu acho aceitável. Né? É aceitável.
Que eu acho que só vai acontecer na reta final ali, nos finalmente.
Dúvida se o Santa chegar no último jogo contra o Juventude.
É 30 mil.
Precisando ganhar 40
mil. É 40 mil.
Talvez seja a hora de ligar esse, uhum. esse
não botão. Não caiu a ficha ainda, não.
Exatamente.
É, talvez seja isso.
Voltou para a zona de rebaixamento. Talvez contra o América tenha...
Carinha de mobilização,
né? Eu não estou esperando 40 mil contra o América. Veja só, eu não espero que a torcida Santa vá. Eu acho que se der 15 mil é uma evolução. Dobrou. Só que eu não trato isso como a torcida do Santa abraçou o time. Porque a torcida do Santa não está...
Vai abraçar só lá na frente.
É barato, exatamente.
E aí pode ser tarde.
Em relação, agora passando para o Náutico, né? Do Náutico a gente vai falar, vamos voltar a inverter aqui a ordem, vou voltar a seguir.
Guarda pra fechar.
Pra fechar com chave de ouro. É. Da cair. Parte do por que o Náutico vai cair, primeiro, a gente meio que já analisou isso a partir do Santa Cruz, né? Boa parte das análises dos adversários do Santa, não, toda parte das análises dos adversários do Santa também serve pro Náutico, né? O Náutico vai somar ao pouquíssimo ponto que ele tem, enfim. O porquê vai cair...
Tá... É a pergunta mais fácil do programa.
Então vamos passar agora para a pergunta que vai fechar o nosso programa com chave... Aliás, fechar não, porque antes tem o nosso escolha
o Ronaldo, né? Que é muito santo isso aqui.
Mas vamos... Pra
entender... Não tem porquê, vai cair.
Vai cair. Mas é isso, né?
Deixa
eu só acrescentar mais um. Diga. Só acrescentar mais um.
No próximo blog a gente vai falar de Corinthians... Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E o Santos.
Não. Terminamos o bloco dos paulistas e agora o próximo Carioca. Ah, e o Santos também.
O Náutico vai cair, caiu.
Só acrescentar a última. O Náutico precisa de 7 vitórias, não
é
isso? 7 vitórias em 11 jogos.
Não, pô.
Não é isso?
Não, tá capô.
A conta é essa.
É?
É, jovem.
Ele caiu, né? Ele tem que ganhar 5 em casa, que falta, mais 2 fora.
Eu acho que eu sei qual é a resposta do Maestro também sobre o Náutico. É o seguinte, ele ganhou 6 até agora, o campeonato todinho.
Pronto.
Né? Então, assim, tem que ganhar uma a mais do que ele ganhou até agora.
Ele não é melhor que o Inter.
Eu vou falar com ele, porque é coisa que você entendeu. Mas, os atacantes têm que ganhar super saiadinhos, cara, velho. Assim, porque tu entendeu, é? Tu
sabe todo mundo entendeu, tá todo mundo rindo. Um abraço pra galera do Dragon Ball Z.
Eu não vi nem o que foi.
Chegou uma raiz do que eu aqui.
Bom, então vamos aqui.
Tu nunca viu 2 segundos de Dragon Ball na tua vida?
Dragon Ball eu sei o que é. Eu não assisti não.
Super Saiyajin, tu não sabe o que é?
Sei não.
Então, você não assistiu.
Eu sei o que é, mas nunca assisti não.
Eu nunca vi 2 segundos.
Nunca assisti não.
Eu nunca vi 2 segundos.
Eu nunca vi não, também.
Se tu botar os desenhos aqui, eu tenho
que assistir. Mas eu sei quem é.
E aí, galera, a pergunta do programa, que a gente vai fechar o programa, e aí eu quero ver o exercício da galera, certo?
Esse eu vou abrir a lista de jogos.
Por quê?
Vamos buscar aqui com a lista.
Por que o Náutico vai se salvar?
Porque o Roberto Fernandes é um monstro, né? Porque pela é um ninja, né?
Seria a quarta vez, né?
Ele tem a fórmula, né?
Só, detalhe,
pode, Fred.
Rapidinho, antes de responder. E ainda no ponto do porquê vai cair. Além de tudo, a matemática ser ruim, o Náutico ainda perdeu um jogador importante, que é Rafael Oliveira, que é o atacante que foi contratado para fazer os gols do Náutico. O Náutico não tem um ataque pior. Se machucou, suspeita já 99,9% confirmado que é ligamento cruzado, está fora da competição. E além de tudo, o Náutico é azarado, porque o Náutico contrata um jogador para resolver o problema de ataque, o cara joga 3 jogos, se machuca e está fora da Série B.
Não resolveu nos 3 jogos, só para deixar claro, fez um gol de pênalti. Assim, também não foi aquele cara que chegou e disse, porra, agora vai.
Tá jogando, e outra coisa, tá jogando em Caruaru, o gramado de Caruaru, o Náutico em 2 jogos, veja só, em 2 jogos em Caruaru, são 5 lesionados. 5 lesionados em 2 jogos. O Náutico teve... além de Rafael Oliveira, lesionou o Bruno Calisco, que está três semanas fora. Diego Miranda torceu o tornozelo, mas aí ele já foi no jogo seguinte. Ávila se machucou e Léo Carioca se machucou. Os dois estão fora pro jogo contra o Goiás. Então, assim, dois jogos num campo duro, irregular, onde ele Náutico vai jogar pelo menos mais duas vezes. Machucou cinco jogadores. Não é coincidência.
Uma ordem.
Por que o Náutico vai se salvar?
Por quê?
Porque a tabela permite. Numericamente, 7 de 11, beira o impossível.
A gente já falou buscar aqui também, Fred.
Numericamente, 7 de 11, não dá. Porque o Náutico teria que ser melhor do que o Inter, e o Náutico não é melhor do que o Inter. Porém, o desenho da tabela do Náutico é bem, bem dividido, digamos assim. E o Náutico tem uma série de jogos pela frente, em casa e fora, em que você olha assim e diz... Dá.
A pior parte da tabela do Náutico já passou.
Exato. Você olha assim e diz... Dá.
Vamos botar os
pontos. Vamos buscar,
Só mais um ponto que eu vou... Aí a gente vai buscando jogo a jogo. Em Caruaru, não tem time bom e time ruim, não. Em Caruaru, tem time de vontade. E o Náutico... Vontade pode falar tem o que quiser.
É.
Mas os caras estão dando a vida...
Faz tempo.
Pra tentar evitar esse rebaixamento. Então, assim, em Caruaru, eu acho que o Boa é um time melhor do que o Náutico. Hoje.
Jogou melhor do que o Náutico no segundo tempo.
O Boa é um time melhor do que o Náutico. Eu, dos últimos jogos que eu venho vendo, acho que o Boa é um time mais organizado.
Jogou melhor.
Mas aí vem a frase do Roberto, né? Que era ser o time mais intenso em termos de vontade.
Exatamente.
E aí, tá sendo, né?
E como tá também com a faca atravessada no pescoço... Tá franco.
Joga atirador. Franco atirador.
Tá franco atirador. Goiás e Náutico...
Todo jogo é final.
É, todo jogo é final. Mas ao a obrigação... Goiás. É. O Náutico,
eu nunca Náutico entendi muito bem essa expressão franco atirador, não, mas isso é debate para mais para frente.
O Náutico, assim, ele sabe que dentro dele precisa ganhar, mas ele não precisa entregar pro Goiás, não, porque o Goiás enxerga o Náutico como morto.
Não, quem perde ponto pro Náutico...
Lembrando que o Serra Dourada traz uma boa lembrança, né?
Vê aí.
A gente tá aqui no momento de... Porque tem que apelar para tudo, meu.
A gente tem o seguinte, ó, o Náutico ainda assim, dentro dele tá assim, dá. O Goiás tá assim, vamos pegar um time rebaixado. É. O podcast Esmeraldino nesse momento tá assim. É.
Se sábado, pode perder ponto ganhando.
Se perder, caiu.
Os times que vão enfrentar o Náutico, quem perder ponto pro Náutico.
Sobretudo tá em casa.
Roberto Fernandes.
Sabe qual é o Roberto Fernandes.
Podcast Esmeraldino. Os caras nem sabem o que tá acontecendo, tá ligado? Os caras. Assim, quando o ouvinte já, meu irmão, ó, tem um podcast novo, é assim mesmo. Os caras completamente. É tipo Goiás.
Roberto... Lá é o seguinte, ó, tá terminando o programa. Vamos falar do Atlético Goianiense.
Roberto Fernandes. Roberto Fernandes.
É o único da Série A. Na Série A, lá começa pela B, né?
Lá inverte.
Roberto Fernandes vai botar essa carta muito na programação.
Qual?
Foi aqui que a gente renasceu.
Aí é dois.
Foi aqui.
É onde?
Caruaru. Serra Dourada, Vila Nova. Vai usar muito essa carta.
Mas ele não tava, não, pô.
Mas vai dizer. Mas
eu renasceu assim, eu soube que foi aqui.
Não, pô, mas,
ele tinha sido anunciado já, pô. Ele só já não viajou.
Sim, pô,
mas
não, cara, viajou, não viajou. Não,
na véspera.
Tem que levar Levi pra esse jogo.
Foi Levi. Quem botou
quase. Tem que se apegar a tudo.
Levi fez tudo pra perder, mas conseguiu ganhar.
Então veja como joga do Náutico.
Esse foi um jogo que o Náutico ganhou do Vila Nova e o João passou 30 minutos com o Leopoldo e ligou meio aqui.
Foi exatamente.
É?
E não correu esse risco todo.
É, meu irmão.
Não correu esse
risco.
Todo. Irmão, foi dois, três chutes de fora da área.
Irmão, esse bicho chegou ganhou o jogo. Aqui. Isso é uma vergonha, esse Levi Gomes.
Esse bicho chegou aqui.
Não foi?
Encaralhado.
Pediu pra perder. Tirou o melhor.
Encaralhado.
Se o milagre acontecer aqui. É o jogo pedra fundamental.
Ganhar
do Goiás no Serra?
Porra. Não, senão.
Porra. Tava morto, pô.
O Vila
ressuscitou ali.
Não, mas isso aconteceu de novo agora.
O Vila foi o jogo, foi a pedra. Se aconteceu o milagre, foi a pedra.
Não. Ali não
foi a pedra. Ressuscitou, ali foi só o mal.
Não tava morto.
Não tava morto, mas foi o.
Vamos botar os pontos aqui? Vamos botar os pontos?
Goiás, difícil. Esse é difícil.
Mas dá. Mas é um time com problema. Não,
mas tá botando vitória.
Vamos tentar seu time.
Tá botando vitória.
Vamos tentar ser realista.
Veja só.
Realista? Tá caído, né? Eu não tô botando vitória, não.
Vamos botar um.
Pode botar um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não tô aqui... Eu vou participar
certo.
Da brincadeirinha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando tu olha assim, Goiás... Dá. A primeira coisa que o cara pensa. Tô pensando pelo Náutico. Tô sendo o Náutico.
Dá, porque o time Goiás é ruim pra cacete.
O cara olha assim e faz...
Dá.
Eu só quero dizer isso. Eu só vou responder isso.
O time é ruim. Pra mim, o Serra Dourada faz diferença aí, né? Questionando que o senhor
fosse calor. Sexta, 9:30 da noite. Dá.
Mas eu acho que vão ter outros jogos mais viáveis.
Mas vamos lá, vamos lá. Um. Dá. Mas vamos botar um ponto. Certo?
29ª.
Agora em casa.
Não, vamos lá.
Obrigação.
A obrigação. Fraco.
certo?
Obrigação.
Quatro.
Fraco.
Quatro.
Fraco.
Quatro
fraco.
Pontos. Quatro pontos. Depois.
Se for mais jogar.
CRB, fora.
Dá demais. Três.
Dá. Cadê qual dá. Jogo?
CRB, fora. Fora.
CRB, fora, dá.
Dá.
Aí vai ser campeão. Aí, meu Deus, eu tô aqui. Meu, vai ser campeão ainda. Pô, é só.
CRB é só vermelho, meu amigo. Porra. A gente tá fazendo. A gente tá
qual é o jogo que dá mais? Goiás tá
aqui no ou lado, CRB? Vai salvar fora. O Timba.
Goiás ou CRB?
Eu acho que é uma dificuldade parecida.
Primeiro de tudo, tem que torcer pelo Timba.
O Náutico tá, o Náutico tá com quantos pontos?
Esse é o famoso 23. Tem que torcer pelo Timba.
Caça, amigo, caça, não pode caça, deixar o Náutico cair não aqui agora.
Tá se atualizando o campeonato. Faltam 11 rodadas.
Você sei, não, 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 não. Nessa sequência, nesses três jogos, o Náutico fez quantos pontos?
Sete.
Já vai sete.
Sete. Tem que torcer pelo Timba.
Bora, vai. Bora,
não
bora.
Cai não. Nesse momento aqui, não cai não.
Se o Santos...
Já são quatro jogos sem perder.
Olha só. Se o Santos não tiver ganho do América... E do...
Já passou, já levou o X.
Já levou o X.
Já levou o X a essa altura.
É, eu levou o X, vai.
Não, não levou o X, não, porque o Santa tem que jogar esse jogo aí.
Empatou com o Oeste, ficou os dois com 30.
É o Timba grande.
Não,
mas grande. Ele vai fazer.
Não, o Santa mal passaria, que nós ficaria 8 vitórias, o Santa teria 7.
É o Timba chegando grande no clássico.
Mas o Santa do Oeste vai vencer também.
Então, pronto, o Santa 2 pontos na frente pro clássico.
2 pontos, vai.
É o próximo jogo?
Não, clássico
animado da porra. Qual é o próximo jogo?
CRB, ABC em casa.
Oxi.
3.
Peraí, meu.
Sim, passou, vence, ganhou.
10 pontos. 10 pontos.
Aí o Santa vai ter que dar no Brasil, lá dentro.
Lá,
dentro.
Aí levou o X.
Aí
vou dizer não também. Se levar
aí caixa alta. Foi X de caixa alta, viu?
Levou o X.
Aí pausa no programa. Não, peraí, pausa no programa. Se o torcedor Santa ainda tá ouvindo, meu velho, me desculpe. Me desculpe. Esquece aquele negócio.
Porque se o Náutico se salvou, caiu tu.
É, levou o X em 4 jogos.
Levou o X.
Em 4 jogos.
Calma, não vai ter o X de volta.
Veja, a gente chegou.
Vai ter o X no Corinthians.
Professor, não existe essa situação, pelo menos na visão de todo mundo, que Náutico e Santos capem juntos.
Não, a
gente sabe. Então se esse é o... É,
só na Devan.
Derrubou o Santos. Esse é o escapou o Náutico, assim, o torcedor do Santa Cruz, assim, ó.
Derrubou o Santos.
Aí a coisa...
Tá de ouvindo aqui de
coisa de alargar, pra pegar abuso.
Coisa da vida. Ele nem tem. A sucessora que gosta da rede, tem abuso.
Eu tenho duas, enfim.
Tem não,
tu vai passar a próxima rodada.
Aí o Santa deu.
O Náutico tá 4 jogos sem perder.
3 vitórias e empate.
10 pontos. Devolveu o X. O Juventude fora. Perdeu.
Perdeu. O Santa jogou com o Verdeiro.
Aí deu?
Perdeu.
Perdeu. Tá. Eu vou seguir.
Porra, perdeu, vai perdeu.
Perdeu, pô.
Meu irmão,
aquele jogo frio lá.
Ei,
você é realista?
Realista. Ei, não tô dizendo aqui, vou voltar. Quando eu tô falando dá, eu não tô dizendo que não. Pra mim,
não.
Sinceramente, eu acho esse do CRB chato pelo contexto do teu jogo.
Não, esse Juventude.
A turma aqui botou 3, mas eu acho chatíssimo, porque o CRB vai dar vida. Mas aqui, eu acho que o Juventude.
Não, tá bom, sem forçar.
Eu não tô forçando, não. Eu acho que todos os jogos do Náutico. O Juventude não conseguiu
ganhar. Bota zero. Mas foi a maioria. Perdeu, pelo amor de Deus.
Eu falei, tem as brincadeiras.
Aí o Santa...
E tem o que eu acho. Eu acho que todo jogo você esquece.
O Santa virou a máquina.
Não, perdeu, pô.
É, a gente jogou toda semana.
O Santa devolveu o X, viu? Porque vai ganhar da Luverdense.
Certo, beleza.
É, tá animado demais.
Aí o clássico.
Aí o próximo. É o clássico.
E aí, Timba?
Nesse contexto
aí tem que dar o Timba.
Nesse contexo que a gente tá dizendo aqui.
E ainda sai com
o troféu. E ainda
chegou grande.
E ainda sai com o troféu.
Só pensa no troféu. É um cretino.
A galera tá nem aí pro troféu.
Ó,
se o Náutico.
Se cair com o troféu.
Se o Náutico chegar com essa sequência no Arruda.
Der o X
e é volta olímpica. Der o X com o troféu.
É volta.
É volta olímpica.
Pelo amor de Deus. Falar, agora eu falar, posso falar? Só eu posso tirar essa brincadeira. É troféu, é? Perdeu.
Zero ponto.
Tá não, não pode não, não pode ser zero não.
Veja, todos os troféus do Náutico são em cima do Santa Cruz. São em cima,
é verdade, mas faz tempo.
Sério.
Aí
perdeu do
Paysandu. Venceu.
Todos que eu quis dizer, obviamente, nos últimos 49 anos.
Paysandu deu Náutico.
Náutico, aí Náutico.
Náutico.
13 pontos. Aí Londrina.
Vitória. Náutico.
16.
Paysandu e Londrina em casa.
16.
O Náutico ganhou o clássico.
Não, perdeu o clássico, também perdeu.
Perdeu?
Perdeu.
Aí foi buscar com o Paysandu e com o Londrina.
É, fez 6 pontos.
Perdeu o clássico.
Perdeu.
O Santa Cruz tinha dado X e passou, aumentou, passou, né?
Levou até o troféu no meio.
16.
Aí...
Criciúma Vila, fora perde.
Criciúma fora perde. Vila, nervoso.
Criciúma querendo nada. Veja só, vou continuar meu verbinho que eu tô usando aqui. Dá.
Tá bom, vai, Criciúma ganhou.
Vocês já jogaram,
mas eu, o Náutico tá jogando a primeira liga. Pra todo mundo é amistoso, não, tá ligado?
Mas eu vou falar, Fred. Vila, Criciúma. Ali malalada.
Dá um empate, pro Náutico.
Esse joguinho
no. Sim, quarta ou quinta vitória? Quarta.
Já perdi as contas aqui.
Se chegar a 19, eu largo, porque falta 2 jogos pra fazer uma vitória.
Não, veja, não, Criciúma pra mim.
Perdeu, porra.
Perdeu.
Ganhou.
Pronto, a gente pega
aí, Vila
fora. Então, assim, pronto, João. Bota ganhou tudo, a gente vai pra casa.
Eu tô dizendo, vai passar o Corinthians, eu tô falando. Vê aí.
Perdeu, Cristiano. Perdeu.
Empata, empata, pô. 17.
Vila Nova em casa.
40 mil pessoas.
Valendo
nada pro Vila, né? Vale nada pro Vila.
Empata.
Não, empata. Aí é Oeste, né?
Empata.
Aí virou Oeste.
Aí não, aí vai
no jogo. Vê só, peraí.
Aí vai pro Luverdense precisando vencer.
João, beleza, mas aqui. Tava a uma vitória de salvar. Tem 40 mil pessoas. Já largou o Caruaru.
Certo.
Caruaru.
Aí já tá na arena.
Já tá na arena.
Trouxe pra arena? Eu duvido.
Traz não.
O Náutico precisa de uma vitória.
Traz é a Ruda.
Não.
É ficar onde tá, meu filho.
Ah, o Santa Cruz, ó. Vem cá, joga aqui. Vem cá, meu filho. Me manda pra Série C aqui.
Tudo bem que esse aqui eu tenho, aqui a gente salva o Náutico, mas tem que ser um cenário mais ou menos
factível.
Eu tô na penúltima ainda. Esse jogo é em Caruaru.
Caruaru, empata.
Desse tamanho tá pagando os três pontos que deu por cima.
Náutico e Vila. Se o Náutico ganhar em Caruaru,
salvou. Empatou. Não, Náutico.
Não, meu amigo, veja.
Empatou, João.
Veja. Não vai empatar.
Ganha.
Não vai empatar, porque uma hora o Náutico aprende a fazer a coisa. Não é possível, não, porra. Não,
calma, vai fazer. Na última rodada, Luverdense e Lucas do Ivete ganha.
No passo da Ema.
Passo da Ema.
É melhor Caruaru.
Meu irmão. Spoiler. Se quiser, resolve com Vila.
Resolve em Caruaru.
Caruaru.
Deixar pro passo é uma viagem, meu irmão.
Ganhando
Vila. Tu ia, João, pro passo da Ema.
Porra. Deixa assim, meu irmão. Eu fui pra Caruaru. Não é experiência que nunca mais, meu irmão, é.
Conta aí do diretor. Conta
do diretor.
Não, pra fechar.
Diretor, eu vou deixar pro programa. Pergunta rápida. É o seguinte. É melhor do diretor e vocês editam.
Volta, Rafael.
Certo, pronto. Volta, Rafael. Não tem problema. Pergunta rápida agora. Sport, escapa ou cai? João.
Escolha morre, né?
Isso.
Escapa.
Fred.
Escapa.
Fedendo. Escapa. Então todo mundo livrou o Sport. Certo?
Mau sinal, inclusive.
Concordo também. Santa Cruz.
Escapa.
Escapa.
Fedendo. Escapa. Escapou todo mundo. Então caiu o Náutico, né? A lógica é essa, né?
Caiu.
Sim, cai.
Cai.
Então é isso aí, galera. O podcast 45 minutos. Um minuto e compro aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu retorno. Assim, acabando o programa mesmo, deixando pro próximo.
E salve o
forte abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.